Mauro Severiano, vereador Jackson Charles, vereador Sargento Pereira, vereador Vespa, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo... Pastor Ederson, falei para nós. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico. O negócio aqui hoje está meio desfalcado.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz-se dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, porque o Senhor Deus é um sol, o escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84. Palavra do Senhor.
Amém. Graças a Deus. Abro um pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que nos auxilie aqui hoje como secretário e passa a palavra para o secretário.
Síntese da 23ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, Pedro Carneiro, Fernando Cunha, Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamados vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Jerry, que falou sobre o IFG, Instituto Federal de Goiás, que vem tratando de questões importantes para a cidade de Anápolis. Por que não dizer para o estado de Goiás e todo o Brasil? Finalizando sua fala, o vereador também fez comentários sobre o lixo. Estou trazendo um requerimento a esta casa para que possamos melhorar essa situação. Poderíamos ter um polo de reciclagem onde poderíamos melhorar a condição de reciclagem dos lixos. A segunda vereadora a usar a palavra foi Miriam Garcia. A vereadora disse que faria rapidamente e gostaria de agradecer as máquinas que já estão no dia de hoje no bairro Itamaraty. Hoje não será possível fazer todas as ruas, mas peço que essas máquinas retornem lá em outro dia e termine o serviço. Miriam Garcia falou que as máquinas também irão ao bairro Recanto do Sol para arrumar as ruas por lá. A vereadora fez um breve comentário e pediu que essas máquinas retornem ao bairro Itamaraty para terminar suas ruas que faltarem. Terceiro a usar a palavra foi o vereador Sargento Pereira, que usou a tribuna para relatar seu projeto de lei Cata Trecos, de sua autoria, que visa limpar da cidade todo tipo de lixo sólido que não é recolhido, como sofás, para-choques, TV, etc., que acumulam água de chuva. O vereador fez explanação sobre o assunto e finalizou sua fala solicitando o apoio dos nobres pares a favor do seu projeto. Não houve inscritos no grande expediente e, nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente sessão, marcando-se outra para o dia 10 de abril no horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Assume os trabalhos o secretário Hamilton Filho.
Leitura de correspondência. Correspondência do chefe de gabinete do vereador Fernando Cunha, comunicando que o mesmo não poderá estar na sessão de hoje, senhor presidente. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer a CMTT um projeto de interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, Anexo Itamaraty, Itamaraty, primeira e quarta etapas, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Jardim Petrópolis e Vila Fabril. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer ao órgão competente implantação de um polo de reciclagem para sediar indústrias de reciclagem com políticas preferenciais e infraestruturas para estimular e incentivar o mercado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao órgão competente reforma nas bocas de lobos das ruas 16, quadra 28, lote 17, e quadra 22, lote 12, bairro Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente recapeamento do asfalto da Travessa 5, quadra 32, lote 4, e Rua 3, quadra 15, lote 2, bairro Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente. Serviço está a buracos na Rua Bela Vista, quadra 7, lote 12, bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente. Operação está a buracos na Rua JK, quadra 8, lote 18, bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente. Colocação de boca de lobos na Rua 16, quadra 23, lote 2, Vila União. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente. Roçagem na Avenida Principal, quadra 14, 15 e 18, na Rua Diana Batista, quadra 14, todo o setor sul. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente. Serviço de roçagem na Rua do Negrão de Lima, quadra J3, lote 10, bairro Nacional Aparecida. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a hora competente. O serviço de todo, limpeza de todas as bocas de lobo do Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a hora competente. Roçagem, na Avenida Brasília, especialmente na quadra 13, lote 2, bairro Jardim Nova Alexandrina. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a hora competente. Abertura de boca de lobo na Avenida Albertino de Pina, quadra 48, lote 15, em frente à chácara Plenitude, Jardim Alexandrina. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente. Canalização da água da chuva na Leira da Brasília, quadra 3, lote 2, Jardim Alexandrina. Requerimento do Mauro José Severiano, que requer a CMTT, seja retirada um poste de energia de alta tensão e a colocação de um semáforo na rua Dona Andrelina, esquina com a rua Raimundo Carlos Costa e Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa.
Correspondências também à disposição dos nobres pares. Todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares presentes, boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente e agradecer pela presença do Tenente Coronel Paulo Inácio e também do Coronel Juverson, que se encontra no plenário desta casa. Senhor Presidente, o que me traz a essa tribuna nesta tarde é a Rua Barão do Rio Branco. Na verdade, a Barão do Rio Branco, senhor presidente, ela está morrendo. A Barão do Rio Branco, uma histórica rua comercial da nossa cidade, conhecida não só pelos anapolinos, mas por muitos no nosso estado, como uma rua que tem um comércio pujante, enfim, e hoje a Barão do Rio Branco está morrendo. Nós percebemos ali na Barão do Rio Branco que tem muitos prédios que estão fechados. Ah, os comerciantes não estão mais suportando o preço do aluguel, enfim. E com o fechamento ou com o impedimento do estacionamento na Barão do Rio Branco, segundo os comerciantes com quem eu conversei, tem muitos que dizem, olha, nós não suportamos mais. Então, venho nesta tarde, já encaminhei um pedido direto ao CMTT, e faço isso nesta tarde, solicitando, na verdade, ao CMTT, que libere o estacionamento da Barão do Rio Branco aos sábados, já que durante a semana nós sabemos que não tem como, mas aos sábados. Na verdade, doutora Dinamela, ao sábado muita gente estaciona na Barão do Rio Branco para fazer as suas compras, mas se passar lá o pessoal, é multado, porque as placas proíbem o estacionamento da Barão do Rio Branco aos sábados também, até às 14h30. Então, nós estamos fazendo um pedido, já encaminhei ao CMTT e apresentamos esta casa ontem, este requerimento, para que libere o estacionamento da Barão do Rio Branco ao sábado. Segundo os comerciantes, ajuda muito. Porque no sábado, Maurão, não tem banco, não tem escritório funcionando, o movimento é menor, então nós precisamos rever essa situação, porque a Barão do Rio Branco, ela está morrendo, senhor presidente. Então nós estamos fazendo um pedido para que seja liberado o estacionamento da Barão do Rio Branco aos sábados, a partir das 7 horas da manhã. Também quero manifestar aqui a nossa alegria, quando pela manhã de hoje, sei que muitos vereadores com certeza irão manifestar também, a nossa grata alegria pela visita que fizemos ao IFG. Fiquei maravilhado com o que vimos e ouvimos ali, o trabalho que é realizado. Eu acredito que a população de Anápolis não tem noção da grandeza e da importância desse instituto na nossa cidade. O trabalho que é desenvolvido. Fiquei também maravilhado com o trabalho que eles fazem, chamado Mulheres Mil, que treina mulheres para mão de obra na construção civil, principalmente no revestimento, trabalhar com revestimento. E eles estão dando prioridade às mulheres daquela região. Então eu fiquei maravilhado, quero aqui deixar registrado os anais desta casa a nossa alegria, fiquei realmente entusiasmado com o que vi e ouvimos ali. Senhor presidente, é isso para esta tarde. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Registro com muito prazer e cumprimento o coronel Juverson Augusto de Oliveira, comandante do 3º CRPM, e o tenente-coronel Paulo Inácio, subcomandante do 3º CRPM. Daqui a pouco, o coronel Juverson e o tenente-coronel Paulo Inácio serão convidados para vir à frente, para dar aqui fazer uma saudação aqui aos vereadores e receber as boas-vindas do Poder Legislativo pelo comando do 3º CRPM aqui na cidade de Anápolis. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Vespa.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, o Lacerda, os nobres pares. Cumprimentar toda a imprensa que está fazendo essa cobertura. O nosso comandante, o nosso amigo tenente Paulo Inácio. O que me traz aqui nessa tribuna nesse dia de hoje é para falar um pouquinho a respeito da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON. Nessa semana foi discutido aqui nesta casa um assunto muito pertinente, que falou a respeito das filas nos bancos e a respeito da demora do atendimento. E ontem, eu ouvindo os meios de comunicações, alguns ouvintes, no caso, ligando e fazendo algumas críticas, de uma certa forma, muito pesada, porque nós vimos aí que nesses 4 anos passados, o doutor Valeriano Abreu, o secretário daquela entidade, fez um trabalho muito bom e sempre ele é agradecido de grandes elogios pelo trabalho prestado naquela secretaria. Então eu resolvi procurá-lo pessoalmente e pedir a ele algumas informações a respeito daquilo que estava sendo discutido. O tempo aqui não dá para ler tudo o que ele disse, ele me passou aqui por escrito algumas informações, pediu que deixasse uma cópia com cada um dos vereadores. Se a imprensa presente também quiser pegar essa cópia comigo, nós vamos xerocar para vocês ficar ciente da prestação de serviço que presta aquela entidade. A respeito da demora nas filas, no ano de 2009 a 2012, foi feito 2.007 visitas nas agências bancárias. Dessas 2.007 visitas, foi gerado 83 autos de infração. Nesse ano de 2013, já foi feito essa fiscalização 191 vezes. E dessas 191, 17 autos de infração foi lavrado. E além não só desse trabalho de fiscalização nas filas dos bancos, os outros atendimentos também, que ele passou uma lista aqui. No ano de 2009 a 2012, foi atendido pessoalmente 44.281 pessoas. Desse número, foi atendido, no prazo máximo de 30 dias, 35.123 pessoas. É uma porcentagem de 79,3%. E temos também, nesse ano de 2013, 4.487 pessoas atendidas. Desse montante, 4.098 foi atendida nesse prazo de o máximo de 30 dias. E é muito interessante também que os nobres pares vão ter a oportunidade de ler aqui nesse ofício que ele nos mandou, que para poder fazer uma denúncia a respeito da demora nas filas, basta simplesmente levar a senha autenticada, que é um direito nosso do consumidor, e a gente pega a senha até o horário. A hora que a gente vai ser atendido, pedir àquela pessoa que nos atendeu para colocar ali o horário. Então, a gente, em posse dessa senha, pode ir no PROCON e fazer essa denúncia. Então, é só para esclarecer isso aí, vai ser distribuída uma cópia para cada um de vocês, e meu muito obrigado. Devolvo a palavra.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa em nome do presidente Luiz Lacerda, todos os pares que acompanham o plenário. Quero cumprimentar aqui aos visitantes e, em especial, ao comandante do 3º CRPM, Coronel Júverson, e o tenente-coronel Paulo Inácio, pela ilustre presença de vossas senhorias. Cumprimento ainda a imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco e telespectadores do Canal 5. Eu quero destacar um requerimento que apresentei a essa casa, que é um dos compromissos meus, enquanto candidato, lutar aí pela interligação viária dos bairros Jaiara, Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Petrópolis e Fabril. Essa região, todos sabem, é extremamente povoada, populosa. E a cada dia que se passa, novos empreendimentos imobiliários se instalam naquela região. E as avenidas Presidente Kennedy e Tiradentes são os dois corredores que são utilizados para o trânsito de veículos naquela região. E esse projeto, esse requerimento, melhor dizendo, eu encaminhei ao CMTT para que seja realizado um estudo técnico de interligação viária, ou seja, não é um anel viário, nós queremos interligar vias já existentes nos bairros, desde a Grande Jaiara, para que possamos desafogar, desde a Fernando Costa, Presidente Kennedy e Avenida Tiradentes, esse fluxo de veículos, né? Eu quero aqui que os novos vereadores fiquem cientes, porque eu tenho certeza que nós podemos, depois do estudo técnico, da elaboração desse projeto, certamente ser aprovado, né, pelo Executivo, implementar isso nesses próximos anos. Vamos inserir aí no próximo plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, e quero também, né, que o Executivo contemple na lei orçamentária, senão vamos tentar implementar uma emenda. Mas fica aí o registro da importância, porque caso consigamos, além de desafogar as vias Avenida Tiradentes e Presidente Kennedy, e dar condição de acessibilidade, mobilidade urbana para aquela região, nós poderemos ter vias de transporte coletivo, linhas de transporte coletivo, interligando esses bairros, sem a necessidade de usar as avenidas Tiradentes e Presidente. Poderemos ter também ciclovias, que poderá utilizar, né, alternativamente desses locais, e fomentar o comércio na região local. Ali no fundo do Itamaraty, nós temos poucos comércios, porque até mesmo para a segurança pública, às vezes fica difícil. Chega até o final, não tem um acesso para outro bairro, temos ali áreas, né, que dificultam o acesso, que são áreas verdes ou sobra de loteamento. Nós queremos essa interligação. Sabemos que exige estudo técnico, sabemos que existe um decreto estadual que restringe as edificações para aquela região, em razão da APA do Ribeirão João Leite, a área de proteção ambiental, mas nós necessitamos, especialmente a população desses bairros, dessa interligação. Eu havia adiantado com o Alex, o diretor-geral do CMTT, e estou registrando e destacando esse requerimento aqui, porque eu quero crer, né, que após esse estudo, esse planejamento, nós possamos inserir aí, nas metas e prioridades do Executivo, essa obrigação. A vereadora Miriam conhece bem a região também, sabe que é uma necessidade da população, e é um avanço para a mobilidade do município, né? São centenas, milhares de veículos que circulam diariamente, que poderão ter um outro acesso para essa busca pelo centro da cidade e para outras regiões. Portanto, fica aí o registro desse requerimento. Eu, desde 2004, tenho esse compromisso, quando fui candidato pela primeira vez, e volto a reafirmá-lo aqui, né, nessa tribuna, que estarei lutando para que nós possamos, sabemos que não é de imediato, mas é um médio, longo prazo, implementar na prática essa interligação desses bairros, que vai ser benéfico para toda a cidade, não só para os moradores da região, mas para todos que circulam diariamente naquela localidade. Portanto, registra esse importante requerimento e peço especial atenção por parte do CMTT e do Executivo. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nobres pares, população que nos ouve, nos assiste, quero fazer um cumprimento especial Tenente Coronel Paulo Inácio e ao Coronel Juverson, que assume aqui o comando na cidade de Anápolis. Quero usar a tribuna nessa tarde para convidar e reafirmar aqui o convite e a importância do treinamento que nós teremos aqui na próxima sexta-feira. A Câmara Municipal de Anápolis, através da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, vai proporcionar a essa casa, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, um treinamento de capacitação e conhecimento no atendimento a dependentes químicos e familiares. Eu quero esclarecer algo aqui, que algumas pessoas me procuraram, e nós não podemos deixar dúvidas com relação a isso. Algumas pessoas me procuraram achando que nós estaríamos aqui oferecendo um treinamento para os dependentes químicos e os seus familiares. Não é isso. Esse treinamento é para nós, os vereadores e os nossos assessores, as pessoas que trabalham nos nossos gabinetes, para que elas se capacitem ainda mais para atender aquelas pessoas que têm nos procurado com problemas de dependência química nas suas casas, nas suas famílias ou através dos seus conhecidos. Então, eu creio que isso vai ainda capacitar ainda mais essa Casa de Leis para que nós possamos dar um encaminhamento adequado àquelas pessoas que nos procuram, às vezes, em uma situação de desespero. Às vezes, a pessoa já está no fundo do poço e ela vem, numa situação de desespero, bater a porta do vereador pedindo ajuda, clamando por socorro. Então, através desse treinamento, que será dado em duas partes, na manhã dessa sexta-feira, das 8 ao meio-dia, e na manhã da próxima sexta-feira, dia 19, também das 8 ao meio-dia, nós estaremos tendo aqui a oportunidade de capacitar, principalmente, senhores vereadores, principalmente os nossos assessores, que cada um dos meus colegas possam enviar para cá na próxima sexta-feira um, dois, três assessores, para que nós possamos estar aqui respaldados, capacitados, para dar um atendimento adequado a essas pessoas que nos procuram. Eu quero dar até um testemunho. Muitas vezes, eu, sem ter um entendimento correto, as pessoas me procuravam, vereador Pereira, para pedir uma ajuda para uma pessoa que estava envolvida com drogas. E eu encaminhava essa pessoa, de uma maneira direta, para uma casa de recuperação, e quando você encaminha uma pessoa para uma casa de recuperação, vai você ou um assessor seu e leva um drogativo a uma casa de recuperação, você tem que assinar um termo de responsabilidade. E a casa de recuperação, ela não pode prender aquela pessoa ali, é um centro terapêutico. E se essa pessoa fala, eu quero ir embora, eu quero sair, ou se essa pessoa foge, ou se acontece alguma coisa com essa pessoa, quem assinou aquele termo é o responsável. E eu creio que talvez outros colegas meus tenham cometido esse erro. E esse treinamento que virá para nós é para que justamente nós possamos dar uma orientação adequada. Nem todo caso é para internação, vereador Eli Rosa. Nem todo caso é para internação. Às vezes uma pessoa nos procura com um problema de dependência química e nós podemos caminhar essa pessoa para o CAPS e o CAPS vai dar um atendimento a essa pessoa e não há necessidade de internação. Então nós precisamos saber e ter uma orientação correta para aquelas pessoas que nos procuram em uma situação de desespero, às vezes. Às vezes o vereador, na ânsia de querer ajudar, de querer atender um pedido daquela pessoa, faz um encaminhamento errôneo, errado, que não vai satisfazer a recuperação daquele dependente químico. Então, eu creio que isso é um grande ganho para essa Casa de Leis, essa parceria com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos dar esse treinamento de capacitação. É pequeno expediente, vereador.
Desculpa.
Esse treinamento de capacitação para a nossa assessoria, nobres pares. Para os nossos assessores e para nós também, vereadores. Inclusive, o secretário Chico Rosa, ele pediu algumas vagas lá para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu vejo isso como um grande avanço na nossa cidade. Então, o secretário Chico Rosa, ele viu essa disponibilidade, essa parceria e essa disponibilidade da Secretaria de Saúde, que vai ser ministrado esse treinamento, que foi uma iniciativa da Marinalva, e quem vai ministrar é psicólogo e terapeuta de família, a Poliane, e o secretário Chico Rosa, ele vai encaminhar para cá alguns assessores seus, lá da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é um grande ganho. Por isso eu vejo a importância da criação da frente parlamentar nessa Casa de Leis. Nós temos um mandato, vereador Jean Carlos, de 4 anos, mas em 2 meses de frente parlamentar, nós já temos avançado muito com relação à questão das drogas na nossa cidade. E eu tenho certeza que ao final dos 4 anos, nós vamos deixar uma marca indelével nessa cidade da diminuição de dependentes químicos e no avanço a esse problema na nossa cidade. Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, convido para vir à frente e fazer parte da mesa o ilustre coronel Juverson Augusto de Oliveira, comandante do 3º CRPM, e também o nosso amigo tenente-coronel Paulo Inácio, subcomandante do 3º CRPM. De praxe nessa casa, recebemos aqui hoje com muito prazer o novo comandante do 3º CRPM aqui da cidade de Anápolis. A Câmara Municipal, coronel, deseja as boas-vindas à Vossa Excelência, que faça, que tenha sucesso aqui nessa nova empreitada. A Câmara Municipal, como sempre, estará à disposição para naquilo que puder contribuir. Nós temos um respeito muito grande pela instituição Polícia Militar, uma consideração e um respeito muito grande pelo trabalho prestado, principalmente aqui na cidade de Anápolis. E, sem dúvida, estaremos aí unindo forças, o Poder Legislativo, para que o senhor possa realmente realizar um bom trabalho aqui na cidade de Anápolis. Fica aqui a torcida do Poder Legislativo para que isso aconteça. Eu vou conceder a palavra inicialmente ao vereador Paulo de Lima, que vai fazer aí uma saudação, e depois nós passaremos a palavra para o coronel Juverson, para fazer uma saudação a essa casa e falar dessa nova empreitada sua.
Primeiramente, bom dia a minhas colegas vereadoras, nossos vereadores, a imprensa e todo o nosso público que está presente, ao nosso presidente dessa casa, o nosso Luiz Lacerda, o nosso coronel Juverson, e mais o nosso querido Paulo Inácio, e todos os nossos funcionários da Câmara, e no geral a todos. Primeiramente, na última quinta-feira, né, dia 4, o nosso novo comandante, Juverson Augusto de Oliveira, né, assumiu o CRPM, né, da nossa cidade, o 3º, ele substituindo o coronel Divino Alves, né, é um comando que já vem feito há muitos anos, isso é de praxe da PM, mudou o comando lá em cima, muda a maioria dos comandos de todas as grandes cidades do estado de Goiás, isso acontece em todo o Brasil. Então, a mudança foi normal, às vezes teve alguma repercussão, às vezes de grandes vereadores, mas a gente sabe que os vereadores, por uma causa justa, né, que era o bom andamento do outro comandante, a gente queria que o outro permanecesse. Mas é vida que segue, né? O nosso novo titular da casa, que agora é o nosso Coronel Gilverson, que Deus te abençoe, que o grande arquiteto do universo te dê muita coragem e muita sabedoria, né, nesse momento, que é difícil comandar uma cidade igual a Anápolis, com muitas dificuldades na área de crimes contra drogas e tudo mais. Então, a gente sabemos que o comando lhe deu uma tarefa muito difícil, mas a gente sabe que a sua competência, pela sua história, por que você já passou, você terá uma capacidade, com certeza, de dirigir os trabalhos da PM, fortalecendo as ruas com policiamento e tudo mais, porque a Polícia Militar tem que primeiro evitar que haja o acidente, né? E depois que acontecido já não resolve muito. Então, a gente conta com a sua colaboração, que já é a sua obrigação, né, de comandar bem e de fazer as coisas corretas, que todo policial é treinado para isso. Então, comandante, que o grande arquiteto do universo novamente te abençoe, com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo na cidade de Anápolis, a cidade mais querida do Brasil, a cidade mais amada do mundo. Então, nós consideramos você hoje um anapolino. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Concedo a palavra ao coronel Gilverson, no restante do tempo dos 20 minutos que resta, para que ele faça as suas considerações. Pode ficar à vontade, coronel. Pode usar a tribuna.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a todos os senhores vereadores e senhoras, na pessoa do presidente Luiz. E eu vou ser bastante pragmático e breve e bastante informal. Não vou declarar o nome de todos os senhores e senhoras, porque ainda não decorei, mas vou decorar. Estou chegando agora, ainda não me familiarizei com todos os senhores e senhoras, mas acredito que essa parceria, a nossa presença aqui, isso vai, esse relacionamento vai se estreitar ao longo do tempo, sem sombra de dúvida. Eu vou falar rapidamente, bastante objetivo, um pouco da minha história, da minha carreira, como foi declinado lá na oportunidade da passagem de comando, e dizer o porquê da minha vinda para cá, de que forma que isso aconteceu. Minha carreira é bastante resumida. Eu trabalhei quase toda a minha carreira de oficial na região sudeste do estado, especificamente na cidade de Catalão. Fui para lá segundo tenente, saí de lá tenente coronel. Eu acredito que, igual a mim, só o Paulo Inácio daqui um dia que vai quebrar esse recorde, né? Ficar o tempo todo aqui em Anápolis. Então, fui para lá segundo tenente, saí tenente coronel. Fiquei a minha carreira quase toda em Catalão. Vim de Catalão em 2008 para Goiânia, assumi a direção do Hospital da Polícia Militar, depois a primeira sessão do Estado-Maior, ainda tenente coronel, assessoria de planejamento na terceira sessão do Estado-Maior, onde lá eu fiquei mais tempo. Fiquei no comando, do final do comando do coronel Antônio Elias, o comando do coronel Nonato, onde nós estreitamos um relacionamento muito estreito, meu particular amigo hoje, e posteriormente agora o coronel Edson de novo, né? E agora com a assunção do coronel Silvio, já agora no final do ano passado, fui promovido ao último posto, ao posto de coronel, eu migrei para Formosa, alguns meses, Águas Lindas e agora Anápolis. Então a minha carreira é bastante resumida. Eu trabalhei, não rodei muito o estado, né? Embora já tenha 31 anos de efetivo serviço. Então, a minha vinda para Anápolis ocorreu da seguinte forma. Alguns meses atrás, eu estava ainda de férias, né? Já tinha promovido a coronel, e foi cogitado, com a saída do coronel Elisa aqui de Anápolis, até em razão da sua aposentadoria, companheiro de longos anos, que acredito dispensa maiores comentários a respeito do coronel Elisa, teria que vir um coronel para comandar Anápolis. Eu me lembro que o coronel falou assim: Júlio, eu te liguei, eu estava pescando e ele não me achou. A segunda opção, ou pelo menos das opções, era o coronel Alves, que estava em Águas Lindas. Trouxe-se o coronel Alves para Anápolis e eu fui substituído em Águas Lindas, isso em janeiro deste ano, né? E o Alves é uma pessoa, meu particular amigo, e estivemos muito próximos do Coronel Nonato no comando dele. O Alves, o senhor se lembra muito bem, ele era o assessor de comunicação da PM no comando do Coronel Nonato. E eu era o chefe da terceira sessão, assessor de planejamento. Então ficamos muito amigos, trabalhávamos juntos ali, estreitamos essa parceria. E ele veio para cá e eu fui para Águas Lindas, para o lugar dele. E perdurou até quinta-feira próxima passada. Eu ia assumir o comando de tecnologia da informação. E na noite de terça-feira para quarta, o Coronel Silva me ligou, estava vindo de posse, e me ligou e falou: Ju, você aceita comandar Anápolis? Eu falei: só, comandante, o senhor é meu amigo, eu falei que eu não pedia nada, mas eu iria servir e trabalhar onde é que o senhor me colocasse para trabalhar. Fica à vontade. Ele falou: não, então eu preciso de você, Ana, porque tive que fazer alguns remanejamentos para atender alguns outros companheiros, o governador pediu, enfim. Questões administrativas, tudo bem. Isso já era já na noite de terça, né? Passou a quarta-feira e eu vim assumir o comando na quinta-feira. Eu vim de uma forma assim, com o espírito e o coração muito aberto, porque, embora não tenha trabalhado em Anápolis, eu conheço muita gente daqui, tenho um compadre que mora aqui, venho sempre a Anápolis, Coronel Nonato, Paulo Inácio, de longa data nós conhecemos, e eu vim assim com o coração muito aberto e muito alegre, por ter o privilégio de vir comandar um regional com a sede aqui na cidade de Anápolis. Realmente bastante satisfeito. Isso aconteceu de uma forma totalmente natural. Como bem disse o vereador, quando se muda o comando da instituição, é normal que se mude todo o comando dos regionais do Estado. Isso, inclusive, já é esperado por todos nós. Mudou o comandante, muda o comandante regional, muda o comandante de batalhão, acaba dando uma mexida. E isso é bastante positivo, oxigena a instituição. Isso é muito latente e patente nas Forças Armadas. Dificilmente um comandante fica mais de 2 anos na frente de uma OPM. A Base Aérea, acho que é um exemplo disso. Então, o Exército e a Aeronáutica e a Marinha, eles migram muito. A polícia, a gente acaba enraizando mais, trabalhando mais tempo numa determinada região. Mas essa oxigenação, essa movimentação, a gente vê com bastante naturalidade e até necessária, que a gente toma um novo ânimo, né? A gente cresce e quer produzir e se entusiasma. Então, nesse espírito de entusiasmo que eu vim para Anápolis, de tentar dar o melhor de mim e contribuir naquilo que for necessário. Vim realmente com essa vontade. Embora velho de idade, velho de polícia, eu estou com entusiasmo de tenente. Então, essa é a verdade. Então, eu vim aqui para isso, para somar, para estreitar essa parceria. No comando do Coronel Nonato, nós desenvolvemos o policiamento comunitário de forma técnica. A nossa Polícia de Goiás hoje é referência nacional nessa modalidade de policiamento, que é o policiamento de proximidade. Hoje é a única polícia do Brasil que registra a proatividade, aquilo que ela faz de prevenção. É a única polícia do Brasil. Já participamos, inclusive, de seminários de outros estados, levando essa experiência de Goiás para outros estados. O nosso secretário viajou, está chegando hoje com o governador da Colômbia, onde foi apresentada uma ferramenta que a Polícia Militar de Goiás utiliza, lá no outro país. Nós somos referência do nosso procedimento operacional padrão para muitas outras polícias do Brasil. Enfim, eu sou membro do Comitê de Assessoramento de Segurança do INEP, é o que cuida da prova Enem, né? Para ficar melhor entendido. E lá eu convivo com oficiais de outras instituições de todo o Brasil. E nós somos referência no Brasil. Então, eu falo assim com muito orgulho, que eu tenho orgulho de ser PM de Goiás e acredito que os goianos têm que ter esse orgulho também. Temos dificuldade? Claro que temos, né? Claro que temos. Carência de efetivo, carência daqui, carência daqui. Isso é notório para todos nós. Mas quando nós vimos uma reportagem daquela que apareceu no Fantástico no domingo, mostrando a realidade de alguns dos corpos de bombeiros do Brasil, né? Goiás não apareceu porque aqui não é, porque em Goiás não é daquele jeito. Mas vocês viram a precariedade de alguns irmãos nossos aí, do corpo de bombeiros no Brasil inteiro? E aquilo é realidade de algumas PM também. Principalmente para as PMs do Nordeste. É muito pobre, muito precário. Não tem nada. Faz-se muito, muito pouco porque não tem nada, não tem meios para se fazer. Então, eu sou entusiasta. A nossa filosofia é do policiamento comunitário, do policiamento de proximidade. A parceria com todos os organismos federais, municipais e estaduais, especialmente o municipal, onde envolve aqui os representantes legítimos da comunidade de Anápolis, que são os senhores e senhoras vereadores, essa proximidade tem que haver. O vereador tem que cobrar mesmo do comandante, tem que pedir, ó, é aqui que está precisando. O policiamento comunitário é isso, essa interação com a comunidade. E os senhores são os legítimos representantes do povo. E tem que cobrar da gente mesmo. Nós temos que prestar conta. Ontem mesmo eu saí de Alexandre, era meia-noite. É uma reunião comunitária onde estavam lá presentes 9 vereadores daquela cidade, prestando conta do que a PM está fazendo. Ó, vamos melhorar aqui, conduzir aqui, assim, e assim nós vamos fazer. Nessa direção que nós estamos caminhando, o comandante anunciou de público no dia da minha posse, e já está acontecendo em Anápolis, desde de segunda-feira. Nós estamos tendo um reforço à tarde, não sei se os senhores já perceberam, de muitos policiais nas ruas de Anápolis no período da tarde. Não vai ser perene isso não, mas é um reforço, é uma ajuda, né? Estagiários de Goiânia, vindo de Goiânia todos os dias à tarde, até à noite, trabalhando, fazendo policiamento ostensivo, né? Dando esse reforço para a nossa cidade. A hora que acabar isso, nós vamos correr atrás de mais outras coisas, vamos implementar, melhorar a banca de horas. Estamos aí pegando a reforma do Copom. Nós vamos, muito em breve, nós vamos convidar os senhores aqui, ou pelo menos a maioria, para estar conosco lá, inaugurando o nosso novo centro de operações, com a parceria da comunidade, o pessoal do DAIA, do Porto Seco, que está nos ajudando a fazer. Então, há várias mãos, a coisa acontece. Nos ajudando, a coisa vai acontecer. Então, com esse espírito de entusiasmo, de querer fazer dar o melhor de mim, é que eu vim para Anápolis, com muita alegria. Muita alegria mesmo. Estou muito contente de estar aqui. Né? Sei que é uma cidade pujante. Disse e repito, tenho grandes amigas aqui em Anápolis. E tomara que, de repente, muito em breve eu mude para cá. Porque esse negócio de ficar vindo e vindo de Goiânia não dá muito certo, não. Então, vou conversar com a primeira-dama, que ela acaba aqui mandando mesmo, né? Se ela topar, nós vamos mudar para cá muito em breve. Então, com esse entusiasmo, com esse espírito, nós estamos aqui à disposição dos senhores. Me coloco 24 horas por dia à disposição. Vou deixar meu contato, ainda não tenho cartão, mas vou deixar meu contato com todos os senhores posteriormente, para me ligue sempre que precisar, vamos conversar, vamos fazer uma segurança pública melhor. Como eu disse, carências nós temos muitas. Nós vamos apresentar muito em breve, de repente na inauguração do Copom, um sistema desenvolvido pela Polícia Militar de Goiás também, que é a referência, que é o SISCOP, que é o acompanhamento das ocorrências online, né? Que nós já estamos, o nosso pessoal já passou por um treinamento. Ontem eu estive em umas treinando os oficiais de lá. É um sistema onde a gente acompanha de forma mais sistemática e científica tudo que a PM está fazendo na rua, 24 horas. Estou lá em casa, terminou o Jornal Nacional, não quer ver novela, eu entro no meu computador, vejo onde é que está cada viatura aqui na cidade de Anápolis. Né? O que ela está fazendo, se está fazendo abordagem, se está atendendo uma ocorrência reativa. Enfim, é uma forma sistemática e científica de melhor acompanhar o trabalho da PM. E nós precisamos muito da ajuda da comunidade nesse sentido. Que quem fiscaliza a polícia é o povo. É o povo que nos dá esse feedback. É o povo que sabe o que está acontecendo. É a comunidade de negócio que vê tudo acontecer. É ela que tem que nos auxiliar solicitando, criticando. As críticas serão muito bem-vindas. Principalmente as críticas construtivas. Ó, comandante, precisando ali, está falhando aqui, vamos mexer, vamos ajudar e tal. Então, com esse espírito de total interatividade, com o coração aberto, com a vontade de contribuir, com a vontade de acertar, que nós estamos chegando aqui em Anápolis. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de todos os senhores estar aqui me apresentando hoje, tá? Na pessoa do presidente Luiz, e me colocar. Já tive a oportunidade de conhecer algum dos senhores aí, o pastor, né, ali lá num debate que nós tivemos na rádio já no sábado, conversando, batendo papo. Enfim. Sempre que tiver a oportunidade, nos visite lá no Comando Regional, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos discutir, vamos tergiversar um pouquinho, discutir segurança pública, né? É por aí. É assim que as coisas acontecem. Né? Na informalidade, às vezes, é melhor. Tá? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Agradeço mais uma vez a vinda do coronel Juverson Augusto de Oliveira, também do subcomandante do 3º CRPM, o comandante, o subcomandante do 3º CRPM, nosso subcomandante, nosso amigo tenente-coronel Paulo Inácio. Certamente, coronel, o senhor ouvirá algumas críticas aqui dessa casa, não em relação à sua pessoa, mas em relação à segurança pública, porque a população, na realidade, ela cobra dos vereadores. Então, as manifestações feitas aqui através da Câmara Municipal, na realidade, são as manifestações da população no dia a dia aí dos nossos vereadores. Mas, certamente, também, o senhor ouvirá os elogios assim que forem merecidos. Isso. Agradeço mais uma vez a vinda aqui de Vossa Excelência, também do Tenente-Coronel Paulo Inácio. A Câmara Municipal está à disposição, estaremos aí, na medida do possível, dando a nossa contribuição para que o senhor tenha sucesso aqui na cidade de Anápolis, nessa tarefa de comandar o terceiro CRPM aqui da nossa cidade. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que possamos despedir dos nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Você vai dividir. Mauro Severiano irá dividir seu tempo com o vereador Gleim Martins. Pelo menos esse é o acordo, né?
Será um prazer. Senhor presidente, nobres pares, serei breve, senhor presidente. Presidente, eu, antes de começar a fala minha aqui, eu quero comentar sobre a fala do pastor Vilmar Silvestre. Pastor Vilmar, eu acho que a Vossa Excelência tem toda a razão. A Barão do Rio Branco está perdendo divisa para o comércio, para o shopping. Isso por quê? Os aluguéis ali é muito caro, caríssimo. Aquele ponto frio ali, na Barão do Rio Branco, esquina com a Manuel da Badia, tem 2 anos e meio que está fechado. Você vê o preço do aluguel daquele imóvel, você cai de costa. 15 mil reais. 15 mil reais. Eu, quando trabalhava no INSS, que hoje eu estou aposentado, aquelas duas lojas que tem em frente ao INSS, a Eletro, não sei que nome lá, e o Banco HSBC, 30 mil reais cada imóvel daquele. 30 mil cada um. Para você ver. No Barão do Rio Branco, além de não ter um estacionamento, que eu acho que ali, o CMTT tinha que ver um profundo estudo ali, que não atrapalha o trânsito. O trânsito hoje em Anápolis, discutindo com a turma do CDL, vamos dizer assim, que é o centro nervoso do comércio é ali naquele quadrilátero. Eu acho que o CMTT tinha que rever ali e voltar aquele estacionamento ali, não só aos finais de semana. É um aglomerado de gente, é um shopping ao céu aberto. Eu, no primeiro mandato, eu até fiz uma propositura aí, mas foi negado, não passou por essa casa, que ali a Barão do Rio Branco tinha que ser um calçadão, igual a Rua 9. Mas tudo bem, coisa do passado.
Uma parte, vereador.
Tudo bem. Então, eu não vou tocar nesse assunto mais. Mas ali, os comerciantes, e vai fechar mais lojas. Vai fechar mais loja. Qualquer porta ali pequena, não é menos de 3, 4 mil reais. E se o mês for de 28 dias e os feriados, como é que o comerciante fica? Tem que pagar seus encargos para os funcionários, é complicado isso. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, louvava o seu pronunciamento aqui nessa tribuna, nessa tarde de hoje. E estou dando a palavra para a Vossa Excelência comentar seu raciocínio.
Só para acrescentar, vereador Mauro, o seguinte, durante o período agora da interseção da Avenida Brasil, os comerciantes da Barão do Rio Branco entendem que durante a semana não é fácil liberar o estacionamento lá. Mas eu conversei com o pessoal da Destaque, lá do Salu, que é o Sutan, conversei com vários proprietários de lojas lá. Se liberar no sábado, eles já estão satisfeitos, por enquanto. Porque ali, na verdade, hoje não tem outra saída. Porque por causa da construção ali do viaduto, o centro realmente está quase que intrafegável. Mas se conseguirmos a aprovação, falei com o Alex, se liberar o estacionamento no sábado, já vai ajudar muito aquele pessoal ali da Barão do Rio Branco.
Obrigado. O seu pronunciamento faz fortificar minhas palavras aqui nessa tribuna. Mas, senhor presidente, por outro lado, o vereador também disse aqui na tribuna sobre IFG. Aquilo é um orgulho para Anápolis, um orgulho. Aquela doação daquela gleba de terra foi passada por essa casa aqui nos outros governos e eu tive o prazer de assinar para fazer aquela doação daquela área. Aqui, vereador Charles, nós já tivemos polo do arroz, tivemos o polo do café, quem é mais antigo, igual eu, sabe o que eu estou falando. Inclusive, tem a Ouro Verde, era parte de Anápolis, como hoje Pauterra, Interlândia, fazia parte. Depois se nomeou prefeito naquela instância. Ouro Verde, por quê que era o nome de Ouro Verde? Porque ali tinha café demais. Meu pai foi peão naquela região, colhedor de café. Por isso que deu o nome de Ouro Verde, que naquele tempo o Brasil só exportava café. 40, 50 anos atrás, o Brasil não tinha nada para exportar, né? A não ser o futebol do Pelé, né? Então só exportava café. Hoje não, nós estamos num mundo globalizado, o Brasil exporta milhões e milhões de itens. Mas então, o polo do café. Café era ensacado ali em Ouro Verde, vinha para as máquinas e depois ia para o trem de ferro, via Araguari, né? Então, ali nós já tivemos polo do café em Anápolis, vereador Valdeir. Polo dos atacadistas. Polos do arroz. Teve tanto polo aqui, né? Polo das cerâmicas, que hoje não se constrói uma telha em Anápolis. Telha, tudo vem de Monte Carmelo. Nós ainda é polo, ainda do tijolo. Tijolo. Que nós que construímos Brasília e Goiânia. Que Brasília, lógico, que é mais novo do que Anápolis e Goiânia também, duas capitais. Então, com essa argila aqui, com esse tijolo que nós construímos as nossas capitais, ainda é o polo do ceramista ainda, que eles falam olheiro, né? Então, nós tivemos muito polo. E hoje, pastor Mendes, nós temos dois polos aqui de muita importância. Polos universitários. Nós não devemos nada para a capital do estado de Goiás. Nós não devemos nada para Uberlândia mais. Nós temos aqui uma medicina veterinária muito avançada. Nós temos a medicina humana. Nós temos todos os cursos aqui. Nós temos aqui mais de 25 mil alunos de fora. De fora, de outra cidade, que presta vestibular e estuda aqui. Não é estudante de Anápolis. Se for contar com estudante de Anápolis, vereador Grêmio, é mais de 50 mil. Temos mais de 25 mil estudantes de Goianésia, Curumbá, do Vale de São Patrício e etc. Todo o entorno. Então nós temos um polo universitário. Hoje nós temos um polo farmacêutico aqui, que é um orgulho para o Brasil. Manda remédio não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, inclusive para a África. Então, é um orgulho dos goianos e do anapolino. Nós não devemos nada para a nossa capital em matéria de universidade e faculdade. Então, senhor presidente, voltando à fala do pastor Vilmar aqui, aquele ali é um orgulho para nós. Eu vi construir aquele ali. Foi nós, nessa casa de leis, que passou por essa casa para doar aquela gleba de terra ali. Não sei se foi, acho que foi no governo Saiu. E aí está a realidade. Então, parabéns que a Câmara foi representada ali. Eu não fui, mas a Câmara estava bem representada. Se tivesse só um vereador, estava sempre representado. Mas foi muitos vereadores, inclusive. O vereador Jacques também esteve lá. Então, nós, a Câmara, tem contribuído com o desenvolvimento de nossa cidade. E por último, senhor presidente, estou enviando um requerimento, foi lido aí o nosso secretário Hamilton, e vai vir na pauta segunda-feira, está aí para todos os vereadores, o clamor da população, vereador Gerri, ali na Zona Norte, vindo de sua residência. Eu sempre falo que o Recanto do Sol, um grandioso bairro, um bairro bonito, querido, está sendo prejudicado pelas saídas. Só tem uma saída, vereador. Só uma tem uma parte. Saída. Darei a parte daqui a um minuto. Só tem uma saída. E naquela saída, se tiver qualquer um incêndio ali, só tem uma saída, não sei, região de chácara. Só tem uma saída. É verdade. Então, eu acho que essa turma do DENIT tinha que fazer uma passagem. Em vez de ter feito aquela passagem no Bar de Lourdes, não estou falando ali que foi inútil, não. Tinha que ser feito ali, no Vale do Sol, para até na Boa Vista. Então, está aqui, ó. Quem não conhece o Parada Dura onde mora, vocês vão ter. Conhece. Essa casa aqui é do cabezedor Parada Dura, com todo o respeito que eu tenho pela criatividade dele. Ali precisa no semáforo urgentemente, vereador Gê. Ontem, quando eu e o repórter Jadson estava ali, da Câmara Municipal, o repórter oficial da casa, fotografando, aconteceu três acidentes naquela que é chuva. É lógico que não houve óbito, mas sempre está acontecendo acidente de pequeno porte. Então, ali, para todo mundo ver, estou pedindo ali que retire esse poste para outro lado. Aí vem umas pessoas leigas e falam, não pode, porque é de alta tensão. Olha, eu conversei, foi com um engenheiro eletricista. Falo, pode sim, ó. Já foi retirado em outro local. não vai atrapalhar nada. Simplesmente está aqui a olho nu, é da Avenida Rua Andrelina, esquina com a Avenida Raimundo...
Carlos Costa Silva.
Isso. Então, estou pedindo aí o requerimento e vou lá no CMTT conversar com o nosso diretor e vou na CELG também pessoalmente. Eu não sou muito de requerimento, não. Mas é isso que eu tenho minhas palavras. Vou deixar a palavra com o vereador Jair, que eu dividi o meu tempo com o novo vereador Grêmio.
Nobre colega Maurão, fez uma excelente observação. Antes mesmo de estar vereador, nobre colega, a gente já brigava ali, né, pela acessibilidade da entrada do Recanto do Sol. Certa vez fiz um baixo assinado, onde nós conseguimos, através do baixo assinado, e depois teve o endosso também do deputado, hoje deputado Carlos Antônio, onde nós conseguimos essa mudança. Porque antigamente, acho que o senhor bem lembra, a única passagem era só ali em frente a máquina de arroz. Hoje é uma distribuidora de cimento do meu Sim. amigo Nelmo. Então, cresceu o número de moradores da nossa região, a região cresceu muito, com isso o fluxo de carro aumentou naturalmente. E como não foi planejado de uma forma, digamos, mais inteligente, esse poste
está no meio da rua.
Praticamente no meio da rua. Lá, o que nós fizemos, eu estive lá com os moradores e eles sugeriram, e eu tenho nessa casa um requerimento, para que se faça uma redução de velocidade aqui próximo à residência do Parada Dura, como o senhor bem
disse. No meu requerimento, você está pedindo o semáforo.
Certo. O semáforo eu pedi em frente ao posto, onde o fluxo de carro, inclusive o Alex esteve lá, fez um estudo e já me deu o seu parecer. Agora, é urgente esta melhoria na saída. Eu sugeria também, espero que o senhor também o faça, que ali pela Gameleira, que seja feito o DENIT, faça ali uma redução de velocidade para que ali também possa ser um gargalo, né, para a saída, né, para desobstruir ali, então, a nossa entrada e saída do Recanto do Sol. Devolvo a palavra. Obrigado. E realmente fez uma grande observação.
Mas aquele... Vou devolver a palavra. Eu gostaria que a mesa... Vou dar 3 minutos a mais para o meu amigo Grêmio, que eu estourei meu horário. Mas, vereador Gé, ali é onde Vossa Excelência pediu semáforo, com razão, que ali é caótico também, mas pode ser 2 semáforos, como na Mato Grosso tem 4 semáforos. Então, pela quantidade de veículos, aí acho que já merece. E por que, que o CMTT, que é aquela via pública ali, que tem. Por que, que tem que parar? Quem tem que parar é a outra, está tudo errado aquilo ali. Então, senhor presidente, devolvendo a palavra, quero dizer a vocês que não sabem, esse problema aqui, gente, nós temos aqui uma imprensa da casa que ela é paga com nosso dinheiro, dinheiro do povo. Vocês podem usar ela a hora que vocês quiserem. Isso aqui não foi eu, do meu bolso, não. Foi, é lógico que você ficou me criticando, vereador, que eu estou com muito dinheiro. Você que é um dos cabeça dura, aqui, cabeça pensando dessa casa. Nós temos aqui vários jornalistas e a hora que você precisar do Canal 5 e da nossa assessoria de imprensa, está aí para servir nós. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do grande expediente, o vereador Gleimo Martins ocupará o restante do tempo do vereador Mauro. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e 23 segundos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, nobres pares, imprensa. Eu quero parabenizar o nobre Jean, vereador, honrar essa empreitada dele aí da nossa região, Paulo de Lima, conhecedor da nossa região, da parte não, conhecedor da nossa região, na questão do trânsito ali do Itamaraty, daquela nossa região. Parabenizar pelo requerimento, Jean, estou contigo, vamos ajudar naquela região lá. Presidente, o que me traz nesse dia aqui na tribuna é para dizer a respeito do basquete que nós temos na nossa cidade, da ABA, Federação Goiana de Basquete, nossa aqui. Nós vamos ter nesse final de semana agora, dia 1, dia 13, 12, 13 e 14, um quadrangular, preparação para a competição que ela vem acontecendo anualmente com todas as equipes campeãs do estado, com um convite para duas equipes do norte, do norte do nosso país. E é uma competição que vem tomando destaque com a nossa ANAABA, nossa aqui de Anápolis. Ela já ganhou várias competições, Associação de Basquete de Anápolis, ela já ganhou várias competições. Eu quero dizer que a nossa cidade, um tempo para cá, ela conseguiu uma abrangência muito grande no que diz esportes. Final de semana passada, senhor presidente, no ginásio Nelto de Farias, na Internacional, houve uma competição de karatê, onde vários competidores de várias faixas de idade competindo ali, de Brasília, em torno de Anápolis, ou seja, uma competição sadia, onde as pessoas estão praticando o esporte. É dia 13 agora, lá no ginásio também vai ter uma competição de judô, onde vai estar ali uma competição também com pessoas que vêm dedicando ao esporte. Ou seja, tem muita mudança de vida com o esporte, muda muita gente, muda muita coisa. Às vezes pessoas entram para o esporte e se tornam um grande campeão a respeito, assim, a como vê do MMA aí, no esporte que está crescendo. É o Zé Aldo, que veio lá das origens baixas. Ou seja, o esporte regenera, resgata muita gente. Outro assunto que eu quero entrar aqui, senhor presidente.
A parte, senhor vereador.
Seja breve, que eu tenho só um...
Só complementando aí a sua parte esportiva, né? Gostaria de dizer, teve comigo aí também o senhor Moisés, que é o coordenador da ABA, Associação de Basquete de Anápolis, buscando por patrocínio. Eu pensei que o novo vereador ia entrar nessa seara aí, mas como não entrou, eu prefiro falar aqui. Então, quer dizer, ele está lutando com unhas e dentes para poder manter essa equipe. Trouxe jogadores de fora, patrocinado aí pelo Laboratório Geolab, entendeu? Está defendendo o nosso nome, a nossa cidade, com esforço próprio. A Secretaria de Esporte tem auxiliado, mas não é o auxílio pleno que ele necessita. Ele não está querendo ganhar nada. Ele veio me solicitar ajuda de custo para alimentação, né? Eu penso que isso era bastante justificável, mas também não havia tempo hábil. Mas ainda podemos tentar, se tiver algum recurso, se nós conseguirmos viabilizar, e foi importante essa oportunidade aqui, para que a gente possa juntar forças aí para auxiliar o Moisés, que é o coordenador desse time de basquete. Ele está lutando com dificuldade para poder manter a equipe. Devolvo a palavra.
Eu só não adentrei esse assunto, vereador, porque eu vou falar só do quadrangular, que semana que vem vai ser a competição. Eu estou com todo o esboço aqui dessa questão de patrocínio, aí eu vou explanar mais, é só porque o tempo está escasso, por isso que eu não entrei nesse fato aí. Mas na próxima semana eu vou falar, porque o campeonato, na verdade, o campeonato acontece do dia 22 a 26 de abril, lá no ginásio Carlos de Pina. Eu só estou falando da quadrangular, que é uma preparação para a Copa, para o campeonato de verdade mesmo. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui a respeito, ali na saída para o Pirineus, ou na entrada do Pirineus, ou seja, só tem uma, está muito escuro aquela rua lateral à BR-156. Nós estivemos com o Anísio, lá da iluminação, ele esteve no local, ele analisou, olhou, e ele constatou que lá só tem fios de alta tensão. No caso, tem que fazer uma rede... um rebaixamento, tem que ser um projeto, e ele me indagou, assim, me deixou um pouco assim, pensativo, de que forma, porque ali é uma região ao lado da BR, ele não sabe se é a questão da DENIT ou se é da prefeitura, ou seja, é necessário, o senhor conhece a região, todos os Nobres Pares conhecem a região, a entrada do Pirineus, é um bairro, está crescendo, o viaduto ainda não foi liberado lá, eles estão passando lá naquela trincheira, mas não está liberado ainda, ou seja, a real entrada do Pirineus é naquela rua lateral, está muito buraco, muito esburacada, a gente pede também com o tapa-buraco, dá uma atenção lá naquela região, e a nossa preocupação lá com a iluminação, não fomos atendidos, o Anísio nos trouxe essa resposta, que tem que fazer um rebaixamento na questão da luz. E outra coisa que também está pegando, o entorno na BR de Anápolis, todos os nobres vereadores sabem do problema, ali do Liso do Campo, do Recanto do Sol, a iluminação. Eu perguntei para ele também como que é feito a questão daquela iluminação. Ele também não sabe. Ele falou, a DENIT disse que é para nós resolver. Nós fala que é a DENIT. Nós digo executivo, a prefeitura. E lá está toda uma estrutura lá, as lâmpadas, os postes estão lá. Até lá no Clube das Acácias tem os postes, os braços. Possivelmente deve ter até as lâmpadas, toda a fiação, e não está sendo utilizada. Está escuro, foi roubada a fiação. Ou seja, nós temos que ver, cobrar de quem é direito, se é do DENIT, se é a prefeitura, que está acontecendo muitas coisas horríveis naquela região, em torno da cidade, e está lá uma estrutura, colocados os postes, se for ter que repor os fios, que reponha. Mas que a cidade merece. Se foi feita aquela estrutura, porque tinha necessidade. Se passa ali na avenida, na BR ali próximo, o Lírios do Campo, dá uma escuridão total. Lógico, a BR, nem todas as BR iluminadas, mas é em torno de Anápolis. Se passa também no viaduto, os viadutos estão tudo escuro. E está a estrutura lá. É cruzamento de bairros para outro. Ou seja, a gente tem que ter uma atenção melhor para a cidade, essa questão da iluminação lá na região, nessa BR. E ele nos falou que não sabe quem é que paga a conta. Não sabe se é a DENIT, sabe se é a prefeitura. Já mandou um parecer para lá, já pediu, solicitou um estudo lá para ver quem que é o responsável, mas está nesse impasse. E nesse impasse está lá uma estrutura, está os postes, está os braços, muitos lugares não tem braço, não tem nada da iluminação, e lá tem toda a estrutura. Ou seja, tem que olhar com carinho, ver quem quer direito para estar cobrando, senhor presidente, para que se resolva esse problema, que muitas pessoas já têm nos reclamado, que a gente está aqui como aqui uma casa para a gente discutir, né, pastor? A gente está trazendo esse problema, o problema está lá, tem que se resolver. E está meio caminho andado, só tem que se acertar as partes, se é a DENIT, se é o governo federal, se é a cidade, ou seja, quem vai ser beneficiado somos nós, né, Miriam? A cidade de Anápolis vai ser beneficiada, não é outra região. Então, nós temos que ver essa situação aí, e peço que o senhor nos ajude aí com a providência, e devolvo a palavra, e da semana que vem eu falo a respeito da ABA, da Associação de Basquete, com maior propriedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerry Cabeleireiro, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, a mídia que cobre essa audiência, Canal 5, Rádio São Francisco e Rádio Manchester. Senhor presidente, é com muita alegria que uso essa tribuna para dizer da satisfação em conhecer a IFG. Nós passamos várias vezes em frente àquele instituto e às vezes nos falta a curiosidade de entrar para conhecer. Como é grandioso aquele instituto. Como é grande a sua utilidade no nosso município. Vem trazer qualificação para as pessoas de Anápolis e também do estado de Goiás. E aqui eu quero parabenizar o diretor Sandro, também o André, pelo seu desempenho, o seu interesse, a sua dedicação em comandar esse instituto, senhor presidente, aqui em Anápolis. Também falo com satisfação, estive conversando em off com o nobre vereador Jackson, e ele pôde me falar um pouco do início desse instituto aqui na nossa cidade. Parabéns, Jackson, por ter somado também com aquelas pessoas que trouxe essa entidade aqui para Anápolis, vamos dizer assim. fiquei surpreso com tanta capacidade do Sandro, também do André, e achei de grande inteligência, senhor presidente, a vontade e o interesse, naturalmente, dele colocar a possibilidade de se fazer uma linha férrea margeando as cidades do norte, onde compreende ali o Médio Norte, o Vale de São Patrício. Ele foi muito feliz em pensar e acredito muito que irá conseguir, porque com certeza vai dar mais viabilidade para esse instituto somar para o estado de Goiás, Anápolis já está somando, e para todo o Brasil. Mulheres mil, o quanto é importante para as mulheres, vereador Eli, do nosso município, uma vez que elas estão ocupando lugares de destaque. Nós temos aqui nobres vereadoras, né, dedicadas, e agora vem esse instituto para dar qualificação, senhor presidente, às mulheres de Anápolis. No que diz respeito à construção civil, uma vez que a demanda por funcionários, por profissionais é muito grande, tem crescido no nosso município e no Brasil. Vem qualificar essas mulheres no acabamento e dando a elas uma condição de ter dignidade em disputar com os homens uma profissão que no passado era só para nós homens. Acabamento de piso em residências, em toda a construção civil, acabamento de pinturas em paredes. Parabenizo as mulheres pela sua sensibilidade. Eu tenho certeza absoluta, Jackson Charles, que a construção de Anápolis ficará um tanto quanto mais bonitas, com o toque feminino. Elas têm uma sensibilidade incrível, né? E parabenizo, senhor presidente, e gostaria de fazer um apelo aqui aos nobres pares.
A parte, vereador.
Para que nós não deixemos de somar com aquela entidade, senhor presidente, uma vez que veio buscar o apoio dessa casa para que seja ampliado ainda mais esse instituto. Eu tenho certeza absoluta que os pares não vão se furtar nessa parceria. Conceda a parte ao nobre colega Jackson Charles.
Vereador, por uma questão de ordem, o pastor Vilmar solicitou primeiro que eu.
Desculpa.
Depois eu falo.
Não, apenas para contribuir com você, Ger, o seguinte, como nós ouvimos da direção, e é importante que as mulheres, a maioria, são moradoras lá do Copacabana. E que eu fiquei maravilhado com o projeto deles, é que as aulas práticas para revestimento, Jacques, eles fizeram uma parceria com algumas empresas do DAIA, que mexe com revestimento. Então elas estão trabalhando nas suas próprias casas. Antigamente fazia e demolia. Agora não, essas mulheres estão trabalhando lá no Copacabana, fazendo revestimento, ou seja, sendo acompanhado pelos professores, orientadores, fazendo o trabalho na sua própria casa. Eu achei tremendo isso aí, viu, Jacques? Achei maravilhoso o que eles estão fazendo. Realmente, você está de parabéns, nós mencionamos a nossa alegria de estar lá também, mas você está de parabéns pela a sua palavra aí, fazendo menção ao grande instituto que nós temos na nossa cidade. Obrigado.
Uma parte, vereador?
Ok, conceda a parte.
Vereador, eu quero aproveitar e poder contribuir com a sua fala, no sentido de que eu tenho dito, nas duas oportunidades que nós pudemos falar do assunto, o sentimento que nós temos de gratidão, de reconhecimento e de importância que o Instituto Federal de Goiás trouxe para a cidade de Anápolis. O Instituto Federal, ao vir para Anápolis, ele está resgatando uma história que há muito tempo não se vê, que é o profissional técnico atuando no mercado de trabalho. Anápolis, no passado não muito distante, tinha aqui várias escolas que praticava e formava pessoas com curso técnico, por exemplo, contabilidade, magistério, assistente administrativo, enfim. Pessoas que hoje sustentam as suas famílias em função dessa profissão técnica que ele obteve lá atrás. Mas que nós perdemos isso, vereador Eli. E o Instituto Federal de Goiás resgata essa perca para nós. Mas eu queria, vereador, se o senhor se me permite, complementar a fala, fazendo um importante relato, vereador Eli, da atuação da Câmara Municipal, que abrange esse mesmo assunto. A disposição, a disponibilidade, o respeito e o comprometimento com o eleitorado dado por essa legislatura, ele tem demonstrado qual é o verdadeiro objetivo que essa legislatura chegou para ficar nesses 4 anos. Eu não tenho dúvidas de que essa legislatura, vereador Eli, está resgatando a credibilidade merecedora do legislativo na cidade de Anápolis. E a nossa ida, vereador GR Cabeleireiro, a nossa ida em bloco, praticamente todos os vereadores presentes, lá no Instituto Federal, para averiguar, para conhecer, para saber da verdadeira necessidade de se doar mais uma área para a ampliação daquele instituto, demonstra a seriedade com que esta Câmara está encarando as questões da cidade de Anápolis. Não basta o Poder Executivo doar a área. A Câmara Municipal, para avalizar isso, ela precisa conhecer e saber da verdadeira necessidade disso. E a nossa ida lá, ela confirmou isso, vereador. Confirmou que esta legislatura é uma legislatura diferente, uma legislatura que está verdadeiramente respeitando o patrimônio público e fazendo com que as nossas ações aqui são ações que tragam realmente resolutividade para a população anapolina. E esta doação que está sendo concedida pelo Poder Executivo, que passará por essa Câmara, que com certeza, diante daquilo que nós vimos, todos os vereadores, todos os partidos políticos, independente da sua ideologia partidária, observamos a necessidade e a importância deste Instituto para a cidade de Anápolis, aí sim, essa Câmara está verdadeiramente cumprindo o seu papel, senhor presidente, ao ir em loco ver a verdadeira necessidade e a importância da doação dessa área. Por isso, eu vejo isso, vereador GR Cabeleireiro, como um dos pontos mais importantes nesse processo, mostrando que o povo de Anápolis agora tem realmente uma Câmara Municipal que respeita a população e o voto que lhe foi conferido durante as eleições. Portanto, eu queria só deixar registrado isso e dar os parabéns para a Câmara Municipal, para essa legislatura, pelas ações e pela atuação dessa legislatura nesses primeiros 100 dias de legislatura. Devolvo a palavra.
A parte, vereador.
A parte já tinha solicitado.
A parte,
vereador. O colega Eliseu.
Lisier,
desculpa. O nobre colega Elisir.
Obrigado. O Jackson Charles já falou parte do que eu ia salientar, mas é bom que se diga também da importância, eu como relator desse projeto, não poderia me furtar a participar, além de conhecer por dentro a disponibilidade do serviço lá. Uma coisa que é muito importante, a gente está frisando aqui, que isso poderá no futuro gerar, ou no futuro imediato, digamos assim, uma interpretação equivocada dessa doação, né? Porque está tirando uma área ali que seria disponibilizada ao crescimento, à ampliação, à expansão do cemitério, né? Mas o que não vai ocorrer? A área disponível, ela não era para essa finalidade, mas poderia se entender que seria utilizada para isso. Mas a questão é que há estrutura ainda para ampliação daquela área lá, por mais cerca de 20 anos, segundo a projeção apresentada. Então é bom que a gente tenha bem conhecimento disso, porque alguma crítica poderá surgir no futuro. Então, era isso que me restava dizer. Obrigado, devolvo a palavra.
Anápolis é uma cidade que cresce em ritmo acelerado.
Vereador.
Ok, daqui um pouquinho a gente concede a parte. Vem crescendo em ritmo acelerado, né? É um polo farmoquímico, polo agroindustrial muito grande. Nós vemos a necessidade, né, de se discutir, e hoje foi discutido em um período muito curto, mas já deu para ter uma ideia, da preocupação do Instituto com relação ao lixo, né, além da qualificação de profissionais. Portanto, deixo registrado aqui, mais uma vez, está nessa casa um requerimento para que se crie, né, um polo na área de reciclagem, onde a gente possa instalar empresas, uma vez que no polo agroindustrial não é permitido, não tem condições para essas empresas, e há uma necessidade muito grande e um pedido por parte da população, senhor presidente, para que retire essas empresas dos bairros, do perímetro urbano. E há um interesse muito grande dessa casa, eu acredito, em manter essas empresas para que elas possam continuar gerando emprego e que as pessoas que vivem desse trabalho possam trabalhar com dignidade. Concedo a parte ao nobre colega Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jé. Para não perder o raciocínio das palavras do vereador Jackson Charles, a minha pretensão naquela visita, vereador, era justamente essa, porque confesso que eu, no primeiro momento, fiquei avaliando uma área imensa, com cerca de 11 mil metros quadrados já de edificação, e eu fiquei pensando, será que realmente se justifica a ampliação, doação de mais área? E confesso que fiquei assim, um tanto quanto preocupado. E hoje na visita eu pude constatar, nós pudemos, que é realmente toda utilizada aquela área, que são realmente serviços relevantes, cursos relevantes, não só técnicos, mas também licenciatura em química, e que realmente se justifica. É um complexo, né, totalmente ocupado, uma área ainda de 2 mil metros quadrados está sendo edificada, e eu acho que realmente aquele complexo merece ampliação, porque se justifica, né, não é uma vaidade do dirigente, mas é uma necessidade, porque aquela área está realmente trazendo benefícios para a sociedade. O presidente foi muito feliz nas colocações da palavra lá, quando disse que hoje a mão de obra não pode ser aquela que eu faço de tudo. Hoje, o cidadão que quer se inserir no mercado de trabalho, ele tem que ter especificação, qualidade, capacidade específica. E nós estamos vivendo crescimento econômico, as indústrias se instalando, gerando emprego, e muitas vezes a população nos procura, oh, me ajuda a conseguir um emprego, porque tem um emprego, tem a vaga ociosa, mas não tem a pessoa com capacidade para executar, para ocupar aquele emprego. E aquele instituto, né, está focado em também atender essas demandas. Atender as demandas que muitas vezes não se tem nas instituições educacionais já existentes no município, como bem disse o seu coordenador, buscando atender aqueles cursos que ainda não existem no município de Anápolis, né, e atendendo as demandas de Anápolis e da região. Então, acho que a doação realmente se justifica. Nós, obviamente, vamos avaliar nas comissões o croqui, a área que vai ser realmente doada, vai se conservar ali a parte da expansão do cemitério, mas eu fiquei também bastante satisfeito de ver a envergadura do Instituto e de que toda aquela área realmente é utilizada e que realmente carece de ampliação e vai trazer benefícios para Anápolis e região. Então, portanto, nós, né, ficamos aguardando a tramitação do projeto, mas acredito que será de grande valia para o município realmente. Como disse o vereador Jackson Charles, nós estamos, sobretudo, zelando pelo patrimônio do município. Não é uma doação aleatória, é uma doação que se justifica realmente. E vamos aguardar aí a tramitação e avaliar a possibilidade de aprovarmos essa doação. Devolvo a palavra.
Portanto, eu acredito que, como bem disse o nobre
colega Jean, esse projeto vai passar pelas comissões e vamos fazer uma análise, mas deixo aqui a minha vontade... Um momento. Deixo aqui a minha vontade, né, o meu desejo de que essa área seja realmente doada e que Anápolis possa, então, preparar melhor a mão de obras, né, para essas empresas que tanto aposta na nossa cidade. Né, e eu tenho certeza absoluta que Anápolis está no rumo certo, vem crescendo, né, em ritmo acelerado, grandes empresas chegando e precisamos sim da ampliação desse instituto. Concedo a palavra para o nosso amigo Wenderson Lopes.
Obrigado, vereador. Só acrescentando, além de tudo isso que os vereadores falaram nos apartes, a importância dessa integração, dessa sensibilidade que o Instituto Federal Goiano ele tem com relação à integração com a sociedade. Ele está instalado numa região carente da cidade. E eles têm essa preocupação, tanto com o projeto Mulheres Mil, que é a profissionalização das mulheres ali, onde elas podem, inclusive, fazer o experimento nas suas próprias casas, quanto com relação ao que foi colocado à praça esportiva, ao parque esportivo ali do Instituto, onde vão ter ali pistas de atletismo, existem ali quadras. Então nós vimos ali todo um complexo esportivo a ser instalado e que vai estar aberto à comunidade daquela vizinhança. Então eu acho isso aí, como diz o Pedrinho, de extrema importância, essa abertura, essa integração, essa ponte, como a gente diz, né? Não é esse afastamento da instituição de ensino superior, técnico ou superior, com a comunidade carente. Ao contrário, há essa ponte, há esse vínculo, há essa integração ali na região, e isso é muito importante e que dá um resultado significativo para a cidade no contexto geral. Então, realmente, fomos lá avaliar a área e vimos que realmente é necessário a ampliação do Instituto, e nós estaremos aqui avaliando nas comissões, conforme disse o vereador Jean, e cremos que será aprovado nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra, agradeço.
Vou concluir dizendo que, diga-se de passagem, que hoje os cursos técnicos estão ganhando espaço, né, pela a demanda de muitos cursos superiores. Então, é muito importante a ampliação do Instituto para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Recebo o comunicado do vereador Heber Mamed justificando a ausência na sessão de hoje. O vereador foi submetido a uma pequena cirurgia na boca. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Wederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o secretário.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento subscrito por todos os vereadores da casa, que é o seguinte teor. Ser endereçado moção ao senhor Marconi Ferreira Pereira Júnior, governador do estado de Goiás, informando a aprovação da seguinte moção de apoio. A Câmara Municipal de Anápolis apoia e solicita a instalação do segundo colégio militar da cidade de Anápolis.
Desligou, Luiz. Solicitação de moção de apoio, subscrita aqui por diversos vereadores, aparentemente a totalidade da casa. Está em discussão a moção de apoio.
Discutir, senhor presidente.
A discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, tive a felicidade de contar com a assinatura e apoio restrito de todos os parlamentares da casa. Os 23 vereadores se endossaram esse pedido, que vem reafirmar com a sociedade napolina o compromisso dessa casa com essa importante luta que será a implantação do segundo colégio militar de Anápolis. Já foi muito discutida a importância desse colégio, e cumpre um papel importante na sociedade napolina. Além de formar bons alunos, formam também cidadãos comprometidos com a disciplina, com a ética, com a cidadania. O Colégio Militar cumpre um papel importante, que ensina seus alunos o hino nacional, uma disciplina diferenciada. E, sem dúvida, a implantação desse colégio irá fortalecer a educação napolina. Hoje, tive a felicidade de apresentar a casa numa reunião presidida pelo deputado Carlos Antônio, onde reuniu-se representantes de 5 colégios estaduais, o Colégio Gabriel Issa, Colégio Virgílio Santilo, Colégio José Ludovico de Almeida, Colégio Professor Faustino e Colégio Adolfo Batista. Onde nessa reunião foi a presença, além dos diretores e professores desses colégios, contou com representantes da Associação de Moradores das regiões interessadas, representantes de pais de alunos e alunos desses colégios também, onde pôde, após ampla discussão, continuando a audiência pública realizada nessa casa na sexta-feira passada, ficou definido como 2 colégios que podem abrigar o Colégio Militar no estado de Anápolis. O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida e o Colégio Polivalente Gabriel Issa, dando a preferência na votação realizada lá, com prioridade para o Colégio Estadual Professor Gabriel Issa. Então, o deputado Carlos Antônio, presidente do deputado José de Lima também, irão encaminhar esse pleito da cidade de Anápolis, que a Câmara de Anápolis está aqui assinando embaixo, assinando junto ao senhor governador, para que, com a bênção de Deus e com o trabalho nosso e dos deputados da cidade, que representam a cidade de Anápolis, já no ano de 2014 podemos contar com esse colégio. E um desses 2 colégios, preferencialmente, como foi decidido hoje, no Colégio Polivalente Gabriel Issa. Então, senhor presidente, eu requeiro a novos pares que possam endossar esse pedido, votar favorável por unanimidade, vista a relevância da matéria, e essa casa tem que entrar nessa discussão de uma forma decisiva para podermos contribuir para a vinda desse colégio para a cidade de Anápolis, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de apoio pela instalação do 2º colégio militar na cidade de Anápolis, subscrito pelos 23 vereadores da Câmara Municipal.
Senhor presidente, houve equívoco da minha parte aqui. Inicialmente, a votação do projeto e eu passei para os requerimentos. Estava muito ansioso pela aprovação dessa moção, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
É o processo 031 de 2013, de autoria do novo vereador Paulo de Lima, que é o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre concessão de título de cidadania anapolina ao juiz de direito Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas e da outra providência, senhor presidente. Comissões favoráveis.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão, lembrando aos nobres pares que precisamos de 16 votos para poder aprovar esse tipo de projeto. Está em discussão o projeto.
Em discussão, meu presidente.
A discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o nosso juiz Aldo já foi juiz eleitoral de Anápolis, está presente na nossa cidade, o pai dele também já recebeu o título de cidadão anapolino, e hoje a gente vem, através dessa casa, pedir o apoio de todos os colegas, né, já que a Comissão Justiça e Educação foi a favorável, né, a indicação do nosso querido Aldo, e a gente queria contar com o apoio de todos os colegas para a gente dar esse título cidadão ao nosso juiz Aldo. Obrigado.
O projeto continua em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Está a discutir, vereador Pedrinho em Porto Rico, depois Hamilton Filho.
Senhor presidente, o nosso nobre vereador Paulo de Lima foi muito feliz em realmente ensejar esse título de cidadania ao doutor Aldo Guilherme Saad Sabino Freitas, porque é uma autoridade realmente da nossa cidade, tem prestado um grande serviço em nossa cidade, tem comprovado isso, tem recebido inúmeros elogios. Então, eu acho que eu também compartilho, favoreço realmente o entendimento do novo vereador Paulo de Lima, e eu sou favorável à aprovação do requerimento.
Ainda em discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, como advogado, tive a oportunidade de fazer várias audiências que foram presididas pelo doutor Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, filho do do desembargador e desembargador Homero Sabino de Freitas, que é uma lenda no judiciário goiano. Doutor Alto, senhor presidente, é um juiz de rara conhecimento jurídico, de raro cultura jurídica, um juiz que tem, acho que, 4 ou 6 livros publicados. Eu tenho a felicidade de ter lido alguns livros dele também. É uma pessoa diferenciada no mundo jurídico napolino. Ele é titular do 2º Juizado Especial Civil da Comarca de Anápolis e naquele juizado realiza um trabalho extremamente relevante. Digo para os senhores que, sem dúvida, sem medo de estar a fazer injustiça, é o juiz que mais cele na cidade de Anápolis, é o juiz que alcançou algum... Para quem conhece do mundo jurídico, sabe que é um projuto zerado, que é quando não tem nenhuma pendência. Ele falou que me disse que em 3 ou 4 ocasiões ele teve a felicidade de não ter nenhum processo no juizado dele a ser despachado, a ser sentenciado. Claro que na cidade de Anápolis tem vários juízes que prestam um grande serviço, que merecem também o reconhecimento dessa casa, que também trabalham bastante, fazem um trabalho incansável pela justiça napolina, mas sem dúvida o reconhecimento do Dr. Aldo Guilherme é justo. É um juiz que eu admiro muito a forma que ele lida. Além de ser juiz do 2º Juizado Especial Cível, ele é presidente da 2ª Turma Julgadora Mista da Comarca de Anápolis, que julga os recursos oriundos dos juizados cíveis, tanto da cidade de Anápolis como diversas outras cidades do entorno. Então, senhor presidente, é um reconhecimento justo. Solicito da mesma forma os novos pares que votem favorável a esse projeto, que é um reconhecimento não só ao doutor Aldo, mas sim ao judiciário napolino, que cumpre um papel de destaque na sociedade, que presta um relevante serviço, e está homenageando ele, certamente está homenageando os outros juízes também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para quem não tem lembrança do doutor Aldo, é o juiz que procedeu à diplomação dos eleitos nas últimas eleições de outubro. Ainda para discutir,
discutindo,
vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Acho que o vereador Paulo de Lima foi muito feliz na escolha de agraciar o doutor Aldo Guilherme com o título de cidadão. Bem disse o nosso presidente, foi através desse que fomos diplomados recentemente. E o doutor Aldo Guilherme, quando nós advogados temos um processo que está sob a presidência dele, no 2º juizado, a gente fica um tanto quanto confortável. Primeiro, por ser realmente bastante célere. Eu já obtive sentenças dele durante a madrugada, 00h, 01h da manhã, publicando sentença no Projud, que é o sistema virtual. E o senso de justiça, né? Um ilibado saber jurídico e uma sensibilidade de justiça natural, que se percebe nas sentenças dele. Então, realmente, engrandece muito, né, a classe do jurista da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que esse título realmente é de grande importância e realmente faz jus essa propositura do vereador Paulo de Lima. E eu também sou bastante favorável e eu acho que isso também serve de motivação para que o judiciário, né, se espelhe ali naquele juizado. Todos os juízes, né, têm se esforçado, mas realmente ali no 2º juizado nós temos tido a oportunidade de constatar a presteza do serviço jurisdicional, né? Eu sou favorável e devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, senhor presidente, é um prazer votar favoravelmente. Gostaria de dizer ao senhor que eu pessoalmente estava esperando a possibilidade do juiz, no entendimento que ele pudesse aceitar essa manifestação por nossa parte. E o Paulinho, o nobre colega Paulinho, foi mais feliz porque ele obteve essa disposição do juiz e assim fez o pedido. De qualquer forma, esse seria um pedido feito por minha parte. E além de todos os predicados que aqui foram destinados a esse profissional, eu quero aqui fazer menção o quanto ele tem contribuído por participar de alguns corpos docentes na formação de novos operadores do direito, que é de extrema competência. Ele faz isso com muito prazer, com muito gosto, e isso vem contribuir na formação dos profissionais em algumas regiões, mas fundamentalmente aqui no nosso município. Ele, como professor de direito aqui no nosso município, é uma honra votar favoravelmente e parabenizar o nobre colega Paulinho por essa propositura.
Ainda para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Presidente, apenas para parabenizar o Paulo por essa iniciativa e dizer que é mais do que merecedor que o doutor Aldo receba esse título de cidadão anapolino.
Para discutir também, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar aí o nobre colega, o Paulo de Lima, por essa homenagem. No ano de 2011, eu fui até o TRE, eu necessitava de uma informação e ela tinha que ser essa informação através de juiz. E naquela oportunidade me deram o nome de 4 juízes que era responsável pelo o caso que eu estava precisando. Infelizmente, os 2 primeiros foram negados, não quis me atender e coisa e tal. E, por graça de Deus, me indicaram lá, através de uma sobrinha minha, o doutor Aldo, e eu não conhecia. E ele me atendeu de uma forma, assim, muito humana. Eu fiquei muito surpreendido, no caso, do atendimento dele. E no final ali, ele me atendeu lá na Vila Esperança, depois do horário, a gente conversou lá uns 40 minutos, ele esclareceu o que eu precisava, e eu fui agradecer ele por aquele atendimento. Ele falou: não, seu Vespasiano, eu estou simplesmente cumprindo a minha missão. A legislação manda que nós, juízes, nós temos o dever de atender qualquer pessoa, que seja um mendigo que estiver lá na rua, nós temos a obrigação de ouvir ele e de escutar. Então eu não tinha conhecimento disso, quer dizer, os outros me negaram a atender, não permitiu nem que eu entrasse nas salas aqui no fórum, e ele teve esse atendimento assim muito humanista, muito carinhoso. Então eu sou muito grato a ele e é merecedor esse título. Obrigado, devolvo a palavra.
Então, em votação, a votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia. Não está. Vereador Eber Mamed. Não. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha. Não está. Vereador Glenn Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Apesar de uma sentença totalmente inesperada, desfavorável, mas como vi que é um querido juiz e tem muitas qualidades, voto favorável.
São coisas da vida, vereador. Vereador Luiz Lacerda. Vereadora Professora Geli.
Ausente.
Está ausente também. Vereador Mauro Severiano, ausente.
Ausente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Super favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto com a Comissão de Justiça.
Favorável. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vota. Como é um projeto de... Exige quórum qualificado, também vou votar, voto favorável ao projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Obrigado, presidente.
Palavra com o secretário.
Agora sim, votação de requerimentos. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente. Serviço de capim e limpeza da Avenida Colombo Baiaque Filho, Quadra 1, lote 15, bairro Monte Sinai. Não.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, é uma avenida de baixa iluminação, grande movimentação de carros e pessoas.
Portanto, é necessária a revisão desta iluminação, presidente. Então, eu gostaria de ser atendido nesta solicitação, porque é uma reivindicação antiga do pessoal daquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Já discutiu? Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Pedrinho Porto Rico, requer ao competente, rede pluvial nas ruas 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 e 17 da Vila União.
Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, essa rede pluvial nestas ruas do Vila União, rua 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 17, é de extrema importância, senhor presidente. Porque naquela região, o asfalto já tem 15 anos. E toda aquela região realmente solicita que seja feito esse serviço, porque quer que realmente seja desenvolvido. Aquele bairro realmente precisa ser desenvolvido, em virtude disso, aquelas ruas estão todas danificadas e precisa realmente que esse serviço seja realmente realizado. Obrigado, senhor presidente.
Vou dar a palavra. Presidente. Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Comunguei com Vossa Excelência, vereador Pedrinho. Hoje ainda pudemos constatar lá, eu e o vereador Glemes, quando saímos do UFG, fizemos uma visita na Vila União. E eu ainda brinquei, o Pedro Mariano, mas o Pedrinho não está observando aqui, ó, não está zelando o bairro Vila União, que tinha uma água parada lá, aí o vereador Glemes corrigiu, não, mas aqui não tem galeria de água pluvial. E é verdade. A rua 6, o ano passado, vocês devem se lembrar, estava totalmente transitável, que a água que descia do Copacabana arrastou o asfalto. O município corrigiu, recapeou, mas é aquele velho problema. Se não fizer as galerias pluviais, novamente vai ter que ser realizado e gasto novamente naquela região. Então, realmente, eu comunguei esse requerimento, a importância das galerias na Vila União, galeria de água pluvial. Devolvo a palavra.
Presidente, discutindo.
Ainda em discussão, vereador Pedro Mariano.
Parabenizar o novo vereador Pedrinho, o requerimento aí, certo? É importante, é. Só porque o Jacques, a semana retrasada, ele viu lá combinando com o secretário, e eu levei o secretário lá e ele sabe todos os problemas. Agora, nós dependemos também de um lado financeiro aí, de um orçamento que é bruto, um orçamento para fazer aquela galeria. E aonde você viu aquela rua lá, lá um problema muito sério, Gêmeo, porque o dono do terreno não deixa passar a galeria, e coisa particular, a prefeitura não pode. Então tem um problema com a coação de água ali, aquela briga ali, acho que tem mais de 6 anos. Ali era uma briga do Quinzinho, eu entrei, agora o Pedrinho também dando reforço, Elisier. Então há um problema lá, porque o terreno é particular, certo? E o Clodoveu, semana passada, teve visitando lá e ele sabe toda a problemática daquilo. E mais o requerimento vem mais ainda para reforçar o pedido. Muito bem, o Pedrinho, quero parabenizar o requerimento de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, é de suma importância, presidente, também a questão dos buracos lá na região. E o vereador Jean já disse, nós passamos lá há poucos também, a gente viu lá a dificuldade e a quantidade de buraco que há naquela região. Essa questão também da água também, a metade da rua estava cheia d'água e buracos. Ou seja, passa lá, você não vê o tamanho do buraco que está coberto pela água. Esse requerimento, Pedrinho, está de parabéns aí pelaquela região. E assino contigo também a favor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento.
Pela ordem, vereador Jackson Charles, pela liderança do PSB.
Presidente, eu faço uso da palavra pela ordem, porque, infelizmente, nós não podemos debater com os convidados aqui nessa casa. Eu queria, na verdade, era desejar sucesso ao coronel Juverson e toda a sua equipe no exercício da sua nova missão. Mas rogo a Deus para que ele tenha condições de realmente trabalhar. As nossas críticas aqui, senhor presidente, eu fui muito feliz. Eu quero que fique bem claro que, particularmente as minhas críticas, elas foram voltadas e serão voltadas única e exclusivamente para o comando geral, para o secretário de Segurança Pública e também para o governador de Estado. O comandante falou muito bem, em alto e em bom som aqui, que a vinda dele para Anápolis foi uma solicitação do governador de Estado. Portanto, reafirma aquela minha preocupação e reafirma a nossa cobrança nessa casa para que nós tenhamos que defender os interesses da cidade de Anápolis. Se existe uma metodologia usada pela Polícia Militar, eu acho que aquilo que é bom deve-se continuar. Agora, aquilo que não é bom deve-se corrigir. Eu acho que não é uma coisa que acontece aí há longos anos que ele pode atrapalhar um processo que ele tem que continuar porque uma cultura que já vem trazida de outros comandos. Mas, e o comandante também fez uma colocação que eu observei muito bem, ele fez uma colocação com relação a uma matéria que saiu ontem no jornal, falando da precariedade dos corpos de bombeiros do Brasil. E disse também que o corpo bombeiro da nossa cidade é um exemplo nacional pela sua eficiência, pela sua estrutura. E eu digo isso, senhor presidente, muito claro e alto e bom som. Isso acontece porque o comando do corpo bombeiro tem tempo para trabalhar. Mudou-se o comando geral, mas o comando com o bombeiro ficou. Portanto, a permanência, o tempo de trabalho para que a pessoa possa planejar e executar suas ações está sendo mostrado aí pelo comando do corpo bombeiro, pela corporação do corpo bombeiro, pela sua eficiência, pela sua organização. E é isso que nós queremos, é exclusivamente isso, mas quero reafirmar o meu apoio, o meu desejo, para que o comandante Juverson, que não conheço, mas aparentemente parece ser uma pessoa bem intencionada e capaz, desejo a ele todo sucesso e que ele realmente faça um grande trabalho, que a cidade de Anápolis tenha êxito e tenha frutos no seu comando. Mas enquanto aqui eu estiver, senhor presidente, eu estarei sim apontando e pontuando as falhas e exigindo para que Anápolis tenha o seu respeito merecido. E o governador, nas atitudes que tem feito com relação à segurança pública, não tem dado a Anápolis o merecimento que ela merece e que ela deu para ele nas eleições. Portanto, eu queria só deixar registrado essas minhas colocações. Devolvo a palavra.
Presidente.
Palavra também pela ordem com a liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Ô, senhor presidente, eu vi o Grêmio falando, a gente não vai discutir em buracos aqui. Uma coisa, a gente tem que ser justo, Grêmio. É a equipe da prefeitura, a equipe da Paviária, tem uma equipe naquela região há duas semanas fazendo ali aquele trabalho. Então, cada lugar vai chegar no momento certo. É como a gente convida 100 pessoas para um jantar. Não vai jantar 100 de uma vez. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bem feito naquela região. Então, a gente tem que também ser justo. Porque falar, tá cheio de buraco... Mas a prefeitura está lá com a equipe, já desenvolvendo tampa-buraco. Não chegou na Vila União, mas vai conseguir chegar subindo Copacabana, Vivian Park, toda aquela região. Então vai com uma equipe específica até quando termina dos tampa-buraco naquela região, uma grande região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Presidente, primeiramente, a gente ficou alegre por o nosso comandante estar presente aqui hoje, né? Como diz o Jackson, é a tranquilidade dele, a gente mostrou que é de palavra fácil e agora vamos ver se ele mostra o trabalho, né? A gente já tem um conhecimento da pessoa dele, as informações, que é uma excelente pessoa. E o nosso governador Marco Pires, preocupado em melhorar a Anápolis, trocou o comando e mandou uma pessoa excelente. Está de parabéns o nosso governador Marco Pires, pelo interesse pela nossa cidade de Anápolis, com certeza ele estará com muito mais interesse por Anápolis. Com certeza o Marconi Perillo estará lutando pela cidade de Anápolis, com as verbas chegando e as coisas boas para a nossa cidade. Nosso governador, pensando nisso, escolheu o melhor para Anápolis. Obrigado, presidente.
Liderança do PSC, vereador Gé, tem a palavra pela ordem.
Senhor presidente, eu gostei, até comentei aqui, volto a frisar. A forma que foi colocada os policiais na rua... Três policiais, o sargento Alberto é um policial, tem conhecimento de segurança e eu acredito que ele endossa esta atitude, essa ação. Então eu gostaria só que permanecesse esse modelo, porque eu acredito que a população viu com bons olhos e que não ficasse só agora, porque eu sei que veio 100 homens de Goiânia, salvo engano, foram 100, né, Alberto? Então, que permanecesse. Se esses vieram só emprestado para a cidade de Anápolis, para nos dar aí uma segurança nesse primeiro momento, mas que fosse colocado nas ruas um efetivo maior para que essa ação possa ser continuada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também a palavra pela ordem de liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade para estar fazendo um comunicado muito importante para os nossos usuários da nossa cidade. O excelentíssimo senhor prefeito, doutor Roberto Gomide, teve uma atitude muito interessante de estar isentando as pessoas de idade, os aposentados, do IPTU. Tá? Então, vou falar aqui como que funciona o processo, para que quem está nos ouvindo, para estar fazendo o processo. Tem que ser aposentado, tem que ser acima de 65 anos, o valor do imóvel tem que ser abaixo de 80 mil reais. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a cópia da identidade e do CPF, cópia do comprovante de endereço, extrato de aposentadoria fornecida pelo INSS, certidão negativa informando quais são os imóveis existentes registrados em seu nome. Bom saber que a pessoa só pode ter um imóvel, tá? E essa certidão ele vai tirar no cartório de imóveis, na rua Sócrates Diniz, são duas certidões. Na rua Sócrates Diniz, número 415, setor central. E a outra certidão, na Avenida Mato Grosso, número 433, Jundiaí. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Caso não tenha tempo de estar fazendo esse processo esse ano, esse processo vai estar sendo válido para os próximos anos. E acredito que é uma informação muito pertinente, porque tem muita gente nessa situação. E muitos colegas já vieram me perguntar, vereador, como que funciona esse processo? Falei, deixa que eu vou ficar sabendo, vou aproveitar a grande audiência que tem esse veículo de comunicação, a Rádio Manchester e a Canal 5, e gostaria de informar a todos que pudesse pegar esse material e entrasse com o processo no rápido. Qualquer dúvida a respeito disso, é só ligar no 156, que é o telefone de informação. Ah, tá. Tem que ser, boa observação, o idoso, o aposentado, tem que estar recebendo o provento de um salário mínimo, tá bom? Então, devolvo a palavra ao senhor presidente, era só isso até o momento.
Pela ordem.
Presidente.
Também, vereador Pedro Mariano.
Questionamento de regimento, presidente.
Pois não, vereador, corte.
Há corte suficiente na casa?
Peço a verificação de quórum pelo vereador Pedrinho do Porto Rico.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Lisier. Quórum suficiente, senhor presidente.
Quórum regimental é de 12 vereadores, então, com quórum suficiente, prossegue a sessão. Palavra pela ordem com o vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder Gleimo Martins.
Obrigado, presidente. Eu queria só ressaltar, quanto à questão do comando que chega, o comandante-geral foi feliz na sua escolha. Tenho certeza que não foi mera satisfação pessoal. Ele chega com bagagem para nos dar um suporte em Anápolis, né, nessa busca de soluções ou minimizar as dificuldades que estamos passando na área da segurança pública. Eu queria só deixar registrado que o Corpo de Bombeiros, ao vereador Jackson Chaves, que o Corpo de Bombeiros não possui um efetivo tanto quanto a Polícia Militar. Então, muitas vezes, o remanejamento não chega a ser necessário. Na Polícia Militar, em virtude de vários coronéis, né, nós temos opções aí de diversificar esse atendimento, oxigenar esses comandos aí, quando, por necessidade, achar assim o comando. Então, fica aqui, né, a casa aberta ao novo comando que chega, e estamos aqui para, de alguma forma, ser um suporte na busca de solução ao mesmo. Devolvo a palavra.
Também pela ordem, vereador Pastor Vilmar Silvestre, em substituição à líder Dinamélia.
Senhor presidente, apenas para registrar, acredito que todos os nobres colegas sabem disso, que hoje completa 100 dias, né, dos nossos trabalhos como vereadores nesta cidade e também a administração do nosso prefeito Antônio Roberto Gomides.
E nós percebemos a satisfação, a alegria da comunidade pela continuidade do trabalho do nosso prefeito. Dá a impressão que não houve nenhuma eleição. É um trabalho continuado. E nós estamos, então, registrando, né, e, na verdade, com muita alegria, parabenizando o nosso prefeito pelo trabalho que ele vem desempenhando na nossa cidade. No momento é só isso, presidente. Obrigado.
Palavra com o secretário.
Pela ordem, presidente. Eu havia pedido.
Pela ordem, vereador Jean Carlos, antes do secretário.
É, em relação às informações do vereador Sargento Pereira, acrescentando aqui que essa lei, ela foi em decorrência de um conjunto de alterações que foi promovido pela Secretaria da Fazenda no ano 2011, quando essa casa aprovou uma reforma, mini-reforma no Código Tributário do município de Anápolis. Dentre as reformas, algumas isenções. Isenções para portadores de algumas enfermidades, quer dizer, são várias enfermidades que o portador pode também solicitar isenção de IPTU. É, para isso, também necessita de instruir um processo, protocolizando rápido. Como bem disse Vossa Excelência, também o idoso acima de 65 anos, que possui um único imóvel, que perceba proventos até um salário mínimo e cujo valor desse imóvel não ultrapasse R$ 80 mil, valor venal. E também algumas atividades foram isentadas, como borracheiro, cabeleireiro rudimentar e uma série de outras atividades. Quer dizer, isso veio de encontro com o anseio da população de atender a demanda daqueles carentes. E nós temos, particularmente, a pretensão de solicitar à administração tributária do prefeito que amplie esse benefício também, não só para os aposentados, como era a pretensão ainda enquanto lá servidor, mas para os aposentados, para os pensionistas, para os beneficiários do LOAS e também para quem não seja nem aposentado, nem beneficiado LOAS e nem pensionista, que esse ainda é mais carente e mais necessitado. Como nós não podemos ingressar com a matéria tributária aqui, que ainda tramita nessa casa aquela emenda de minha autoria, que pode nos permitir isso, nós faremos o requerimento para que possamos, né, sensibilizar o executivo de ampliar esse benefício que é tão importante para as pessoas carentes. O aposentado, até um salário mínimo, mas e aquele que nem tem aposentadoria? E que se encaixe nas demais exigências da lei. Nós queremos crer, né, que o secretário Mazon poderá atender esse requerimento juntamente com o prefeito municipal e estender, logicamente, não para esse ano, que existe o princípio denominado de princípio da... Subiu o nome aqui? Continuidade, não. É, da anterioridade, que não se pode conceder benefício para um ano, mas para o próximo exercício. Então, fica aí a aclamação também que o executivo possa estender esse benefício. Como bem lembrou Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer uma sessão solene em comemoração aos 50 anos da TCA, na data de 3 de outubro de 2013.
Solicitação de sessão solene, isso já foi, inclusive, deferido ontem, já está deferido. Solicita a diretoria legislativa que tome as providências.
Voto com o bloco do PDT nessa.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer ao competente a revitalização da ponte da Estrada da Grama na travessia da Fazenda Paiol Velho para a Fazenda Boa Vista da Grama, sobre o córrego do cemitério.
Em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, ali é uma linha de ônibus, a escolar, onde o ônibus da prefeitura transita na busca de alunos. E encaminha ali a Joanápolis. Então, esse ônibus está fazendo a travessia, na verdade, evitando essa travessia, fazendo um longo percurso. E a demora, então, de se chegar à escola. Essa reivindicação é necessária. Não é importante. Ela é necessária que se faça. Então, fica aqui o pedido. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drogério Cabeleireiro, que requer ao competente a revitalização do pátio da Igreja Presbiteriana Renovada, localizada na Avenida Brasil Central, sem número, esquina com a Rua Argentina, próximo ao Colégio Estadual Carlos de Pina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drogério Cabeleireiro, que requer ao competente, operação Taboraco, toda a extensão da Rua 17,
no bairro, bairro Partidencial das Flores.
Em discussão.
Senhor presidente.
Discutir, vereador GR.
Só para agradecer que já está sendo feito. Requerimento está sendo colocado, mas tivemos a oportunidade de conversar em off, já está sendo feito. E em todo o circuito, né, onde vai haver uma corrida no domingo. Então, já parabenizando a secretaria, na pessoa do senhor Clodovil Reis, Bier, Henrique, Max, enfim. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do GR Cabeleireiro, que requer o competente, a revitalização da Rua 17, Parque Central das Flores.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do GR Cabeleireiro, que requer o competente, operação tá buracos em toda a extensão das ruas 27, 38, 41, 55 e 56, todos do bairro Canto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, que requer do competente, operação tá buracos em toda a extensão das ruas Santa Terezinha, Professor Clementino e RA9 do Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão.
Senhor presidente.
Discutir, vereador GR.
Discutir. Sabemos do período chuvoso, que realmente é muito complicado, né? Está chegando aí por parte dos novos pares muitos requerimentos nesse sentido. Temos que levar até a secretaria, mas temos também que entender que é um período complexo. Hoje mesmo estive acompanhando a operação Tapa Buraco lá no Recanto do Sol e de repente começou a chover. Então, é necessário que se faça pelo menos uns 3 dias de sol para que eles possam realmente trabalhar com força total. Mas já agradeço pela a iniciativa de estar já fazendo esse serviço.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Droger Cabeleireiro, que requer a CMTT, estudos técnicos para instalação de cobertura no ponto de táxi, localizado na Avenida Xavier de Almeida, centro.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador GR. Senhor
presidente, é louvável a recuperação, a ampliação, a reforma, só que, infelizmente, ficou sem cobertura. E isso, principalmente nesse período de chuva, complica para os taxistas e também para os usuários. Portanto, a gente pede essa providência.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, que requer ao competente o aumento, ou seja, alargar a Avenida Cantor Sinhozinho, situado no bairro Polo Centro.
Em discussão?
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima, autor.
Isso é um requerimento de todos os moradores e os empresários daquela região ali, que tem uma rua por trás da Avenida Brasil, ela é estreita, ela vem do Polo Centro ali, e ela continua muito estreita. Se tiver um caminhão, não passa outro caminhão. Então, ela tem condições de ser aumentada. A gente vai conversar com o Clodoel Reis, mas a gente queria que os pares aí apoiassem. É muito importante naquela região aí, extremamente importante, entendeu? Que ela seja alargada para dar vazão a Brasil. Então, é importante demais da conta. Os moradores, os empresários, né? Realmente, né? A gente sabe que é preciso daquilo ali. E a gente foi lá no local, tiramos até foto lá. Não como a do Maurão, mas uma foto mais simples.
Mais singela, né?
Mais singela, mas é importante para o comércio e importante para os moradores também, que vêm do Polo Centro, que aquela pista é rápida, é curtinha, né? Eles estão fazendo outra, eu vou conversar com o Clodovil também, mas que seja em forma de requerimento para ficar documentado esse pedido de todos nós, né? Todos os vereadores, não só toda a nossa Câmara Municipal, que todo mundo passa por aquele local. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Vespa.
Obrigado. Eu quero endossar esse requerimento aí, no caso, porque lá a situação é meio complicada. Foi asfaltada essa rua quando fizeram a Avenida Brasil. Então, dentro do serviço da Avenida Brasil, eles fizeram a saída em todas as primeiras quadras perto da Brasil. E depois, agora, na administração do Gomide, ele asfaltou quase todo o Polo Centro. E lá na Cantante do Senhorzinho é duas pistas. Então, ficou aquela pista estreitinha, depois cai nas pistas largas lá, então. Então, a entrada lá, no caso, agora uma empresa lá foi aterrar um lote, tipo de coisa, ainda danificou o meio fio, então não tem nenhuma pista inteira mais, está quase só meia pista. Lá é mais ou menos uns 70 metros, 80 metros, né?
Correto.
Curtinho para poder chegar no Brasil. Então, lá é muito necessário. Eu endosso aí o requerimento dele. Obrigado. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento de Paulo de Lima, que requer órgão competente. Serviço de buracos na Vida de São Paulo, em toda sua extensão, situado no setor industrial aeroporto.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima, o autor.
É ali no trevo da TCA que você vai para a Avenida São Paulo, que você vai lá para o Leblon, toda aquela região ali, Alvorada, tá praticamente, não tem como você passar por aquele local ali. Os ônibus tem que quase subir em cima das calçadas. Então a gente queria pedir ao pessoal de obras e serviço urbano, né, que façam a correção imediatamente. A gente sabe que o problema é na cidade inteira, a gente sabe que é no Brasil toda época chuvosa, a gente sabe que a complicação é muito grande. Então, extremamente necessário aquele asfalto ali.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento de Paulo de Lima, que requer órgão competente. Serviço de recapeamento da Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Dorame Confira, que requer órgão competente. Serviço de buracos na Rua PP 17, quadras 40 e 41, Parque dos Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Milton Filho, que requer órgão competente. Serviço de cascalhamento na Alameda dos Bosques, Parque dos Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Milton Filho, que requer serviço de roçagem na Rua 2, quadra 1, lotes 678, Residencial Santo Terezinha Braga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Rogério Cabeleireira, que requer Secretaria Municipal de Saúde, a reforma geral do Hospital Municipal Jamel Cecílio.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Gerro Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu estive no Hospital Municipal, domingo, numa visita, e pude notar que o Hospital Municipal carece de uma reforma urgente. Sabemos, né, que o prefeito Antônio Gomide está empenhado em cuidar da saúde, em investir na saúde, está fazendo esse trabalho. Temos o UPA aqui que vai ser inaugurado, mas precisamos de imediato, senhor presidente, que seja feita ali uma reforma, pelo menos para que, enquanto não inaugure essa nova unidade, que seja dado um atendimento digno às pessoas que ali procuram aquela unidade. Pude analisar que goteira por todas as partes, naturalmente, é uma unidade bem antiga, que aproxima-se aí dos 60 anos de existência. É natural que esteja bem deteriorado pelo tempo, embora tenha tido já um reparo aí pela essa nova administração, mas pedimos, a população pediu para que a gente entrasse em contato com a secretaria, que pedisse uma atenção especial. Portanto, estou pedindo aí para que seja feito um reparo em caráter de urgência no Hospital Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, assaltamento da Avenida Ilha Formosa, Jardim Alvorada, com referência à Rua Euroviários, quadra 10, lote 8, que se situa na entrada do bairro Campos Elíseos e Leblon.
Discutindo, presidente.
Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Paulo de Lima.
Presidente, ali no Jardim Alvorada, que você vai pela São Paulo, ali onde entra para o Campos Elíseos e para o Leblon, ali até hoje o asfalto não terminaram, então ficou um pedaço ali, praticamente inviável qualquer trânsito ali naquele local. Então, a gente queria que os órgãos competentes tomassem providência imediatamente. O risco de acidente ali é terrível. Então, a gente foi lá nesse local, os moradores chamaram a gente lá, a gente foi lá. Realmente a coisa está complicada. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento de Paulo de Lima, que requer órgão competente. Serviço de calçamento na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida Pirineus, Jardim Alvorada e Vera Cruz.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Paulo de Lima, o autor.
Quase, hein, presidente, que passou. Quase foi, né? Presidente, isso aí é em fundo do aeroporto. Isso aí foi uma visita que o vereador Paulo de Lima pegou do Jacques Paulo de Lima vai aos bairros, então essa visita minha lá, com todos os moradores naquela região lá, esse é todo foi dessa região lá. Então ali o calçamento do pessoal que vem ali do Leblon, que vem ali do Campos Elísio, não tem um calçamento, o pessoal está andando pelas ruas, a senhora com os carrinhos de bebê, praticamente nas ruas. Então, no fundo do aeroporto tem condições de fazer um calçamento total ali. A gente pedia a providência imediatamente, porque já houve muitos acidentes ali, os moradores ali, para mais de 500 pessoas no dia da minha reunião lá com o pessoal, todo mundo reclamou isso para mim. Então, a gente está fazendo um pedido, eu queria que essa casa desse esse total apoio a gente. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao órgão competente a poda de árvore, Avenida Cachoeira Dourada, quadra 7, lote 21, bairro São Joaquim.
Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Está discutindo, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, autor. Essa poda de árvore na Avenida Cachoeira Dourada é importante também, porque é uma avenida que precisa ser mais iluminada, certo? E dar mais segurança aos moradores daquela região. Então as árvores são muito grandes, estão excessivamente grandes, então eu acho que é necessário a realização desse serviço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao competente a instalação de iluminação pública na Avenida Colombo Baiac Filho, quadra 1, lote 15, bairro Monte Sinai.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao competente a colocação de um contêiner de lixo na rua RC6, quadra 71, lote 12, bairro Reni Cury.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, esse container lá no Reni Cury é de extrema importância também, pois é, pois é uma região muito movimentada, possui muitos comércios e o lixo está sendo armazenado em toda aquela rua. Então é uma solicitação antiga da população daquela região, então eu acho que esse serviço também eu gostaria que fosse solicitado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, demais requerimentos, autorizando estão no plenário, pauta esgotada.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Vou abrir para as comunicações, apenas lembrando aos pares que para a ordem do dia nós precisamos de um quórum da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 12. Nas comunicações, aí sim nós poderemos prosseguir com o quórum de um terço. A palavra está aberta para as comunicações partidárias.
Comunicando, senhor presidente.
Antes de iniciar as comunicações partidárias, antes de passar a palavra ao primeiro orador, é apenas para poder reafirmar aqui o convite da CIA, que hoje será empossado o novo presidente, o Luiz Medeiros Pintos. Eu pessoalmente não vou poder comparecer, porque já tinha um outro compromisso agendado, mas os pares que puderem comparecer, que façam
o horário, presidente.
Representar ali o nosso poder legislativo nesse evento. Nosso amigo Luiz Medeiros Pinto, que estará tomando posse hoje como presidente da CIA. Em nome da Câmara Municipal, desejo sucesso ao novo presidente e que continue contando aqui com a parceria dessa casa. A sessão, na realidade, ele será empossado numa reunião ordinária da CIA, que acontecerá a partir das 18h30. Nas comunicações, quem pediu a palavra primeiro?
Eu.
Vereador Paulo de Lima, depois Jair Cabeleireiro.
Presidente, primeiramente, dá o parabéns a todos nós vereadores, né? Por 100 dias de mandato, 100 dias de muita luta, de muito requerimento, né? De muito pedido, que é a forma nossa de fazer, de cobrar, né? O vereador foi eleito para fazer as cobranças junto aos órgãos do executivo, então a gente agradeço todos os colegas, a gente estamos aqui aprendendo, a gente sabe que é o primeiro mandato, a gente fica extremamente feliz, né, de estar com os colegas que estão empenhados em trazer coisas boas para a nossa cidade e cobrar do nosso prefeito. E dar os parabéns também ao prefeito Antônio Roberto por mais 100 dias, né, do nova administração dele, que continua a sua pujança muito grande, né, frente à nossa cidade de Anápolis. Dar o parabéns a todos os secretários, principalmente os nossos secretários, que estão cumprindo com as suas obrigações como o feitor dessa cidade. A gente também diz ao Antônio Roberto que ele está de parabéns, que siga o caminho que ele vem seguindo há muito tempo, né, de ser um bom administrador, que provou agora que ele foi no primeiro mandato, que o segundo também, que prove de mesma maneira. A gente sabe que a cidade tem muitos problemas para ser resolvido, mas estamos com ele e vamos contar até o final, né, caso dúvida, haja algum desentendimento, né, político, que ele não esteja obedecendo a ordem geral das coisas, né? Mas a gente tem certeza que o intuito dele é de o crescimento da nossa grande cidade de Anápolis, e nós todos vereadores estamos com ele, estamos com a administração dele, estamos com a nossa administração. Parabéns ao nosso presidente Luizinho, que soube levar, que está sabendo levar com muita calma, muita tranquilidade. O nosso presidente até ficou mais novo depois que ele foi ser presidente, né? Está mais tranquilo e está de parabéns, viu, presidente? Extremamente necessária a sua permanência esses 2 anos. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Paulo de Lima. Obviamente, o sucesso desses primeiros 100 dias não é do presidente nem da mesa diretora, mas de toda essa casa. Nós temos contado com a contribuição de todos os pares na condução dos trabalhos aqui nesta casa. Obrigado. Também com a palavra nas comunicações, vereador Gerri.
Senhor presidente, quero comunicar aqui, né, a todos e convidar, né, a população de Anápolis participar do circuito anapolino de corrida de rua, domingo, dia 14. A largada será às 8h30 da manhã, em frente à praça do Recanto do Sol, Residencial das Flores, e a organização é da Secretaria de Esportes, na pessoa do Herbert Ribeiro, Simone Pereira, Ademir Marinho, secretário. Parabenizo ele e toda a equipe, porque é uma iniciativa do esporte, onde vem incentivar crianças, jovens e adultos para essa prática. Então, está todos dessa secretaria parabenizados aí por essa casa, e dizer que é de suma importância, né, extrema importância, né, seu Pedrinho do Porto Rico, o incentivo ao esporte no nosso município. E quero convidar novamente, hoje, né, estou propondo aí uma audiência pública onde trataremos da jornada de trabalho, né, da classe de enfermeiros, técnicos e auxiliares, e também do piso salarial dessa classe. Portanto, é muito importante você que é dessa classe poder participar aqui no auditório da Câmara Municipal, para que a gente possa debater, né, todos os assuntos e as suas condições de trabalho. Peço mais uma vez aos nobres pares que compareçam, que nos dê essa oportunidade de debater nessa primeira audiência pública que a gente pede nessa casa. Devolvo a palavra, agradecendo a todos. Obrigado.
A palavra continua aberta para as comunicações partidárias. Não havendo mais inscrições, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para a próxima segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.